Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens que são captadas durante as sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da terceira sessão ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a segunda sessão ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 13/2023, de autoria do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, objetivando a modernização da iluminação pública do município de Garça e da outras providências.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei número 12...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Elaine.
Gostaria de fazer a retirada desse projeto para melhor estudo.
Tá. Projeto de Lei 12/2023. Consulto os senhores vereadores sobre a retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável, está retirado a deliberação do projeto. Próximo. Agora eu. Expediente de diversas procedências. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Caixa Econômica Federal, ofício 34/2023, GIGOV-BU, ofício de comunicação de liberação de recursos, contrato de financiamento, Caixa 0609697/2022. Esportes, encaminhando via ouvidoria reclamação de pendência financeira do município de Garça para com a empresa.
Informo que a íntegra dos documentos encontra-se disponível na Secretaria Legislativa da Casa.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria de uma cópia desse documento que acabou de dar entrada na casa, por favor.
O vereador, você poderia depois solicitar o Antônio que os documentos se encontram ali na Secretaria Legislativa, pode ser? Obrigado. Aviso. Informe que no dia 28 de fevereiro, das 6 às 20 horas, audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde para apresentar o relatório quadrimestral da saúde. Ainda no dia 28, a partir das 20 horas, teremos audiência pública para discussão dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 04/2023, de autoria do Prefeito, que altera a natureza de utilização do lote 269 da quadra 09 do Jardim Imperador. Projeto de Lei número 07/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a Lei Municipal número 4.388, de 2 de dezembro de 2009, no tocante à responsabilidade do loteador pela instalação de equipamentos públicos comunitários de lazer e das outras providências. Por fim, informo que foram convocados as seguintes sessões extraordinárias de caráter solene. Primeira sessão solene de 2023, a a ser realizada no dia 3 de março, a partir das 20 horas, em homenagem ao Rotarianos. Segunda sessão solene de 2023, a ser realizada no dia 8 de março, a partir das 20 horas, para a entrega do Prêmio Mulher Destaque de 2023. Tribuna Livre. Informo que a senhora Jaqueline Cega Santana, atendendo ao disposto no artigo 4º do parágrafo 2 do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garças, solicitou o uso da tribuna livre nessa sessão. De acordo com a solicitação protocolada nessa casa, o objeto será abordar sobre a dificuldade do TDAH nas escolas e a falta de preparo dos professores e funcionários à saúde defasada para os TDAH e a lei de garante os direitos do TDAH. Informo que a solicitante terá o prazo de 10 minutos improrrogável, permitindo a parte. Convido a senhora Jaqueline para fazer o uso da tribuna. Boa tarde, Jaqueline, seja bem-vinda a essa Casa de Lei. Você terá o prazo de 10 minutos improrrogável para poder falar sobre a sua reivindicação. E nesses 10 minutos, no caso, os vereadores terão, se caso questionado, alguma pergunta para fazer, nesses 10 minutos para poder entrar, poder resolver da melhor forma possível, tá bom?
Sim.
Seja bem-vindo.
Boa noite a todos aqui presentes, todas. Ao pessoal que está em casa, eu quero pedir licença para vocês, para entrar na casa de vocês, que acho que educação cabe em todo lugar. Então, licença para entrar na tua casa. Hoje eu vim falar sobre o TDAH, muito conhecido, só que pouco divulgado e pouco estudado, principalmente nas cidades do interior. E eu, como mãe de TDAH, sei exatamente o que é passar isso na pele. Então, assim, durante 5 anos eu tive uma vida... Depois da descoberta do TDAH na minha família, eu tive uma luta muito difícil, que começou em 2018. E mais difícil ficou ainda quando ele foi ingressar no ensino fundamental, onde a pessoa que foi fazer a matrícula do meu filho não sabia o que significava aluno de inclusão. Eu peço até desculpa se eu me emocionar aqui em alguma parte que eu vou comentar, tá bom? Então, assim, de acordo... com a Lei 14.254/21, a norma estabelece que as escolas de rede pública e privada devem garantir acompanhamento específico direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível. Aos estudantes de dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam instabilidade na atenção ou qualquer no desenvolvimento da escrita ou da leitura. Antes de começar a falar mais coisas, eu quero falar aqui sobre alguns famosos que também possuem o TDAH, conhecidos para as pessoas saberem que não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, a Sabrina Sato, Fiuk, Bill Gates, Will Smith, Jim Carrey, Susana Alves. Por exemplo, o Bill Gates era um TDAH e ele desistiu da faculdade de Harvard porque lá também não tinha esse acolhimento já naquela época. Então, o que eu venho pedir hoje? Para cada um que está em casa, que está aqui, sentir na pele. Porque hoje meu filho tem vários traumas. Eu cheguei no momento do meu filho enjoelhar no meu pé e falar para mim que não queria ir para a escola. Aí eu penso no dia de amanhã. Eu não estou aqui só para falar do meu filho, porque também temos outras pessoas na família com o TDAH, mas sim daquelas crianças que lá na frente pode desistir de estudar por conta de não ter informação e preparo dentro das escolas. A lei estabelece que não só esses alunos têm direito de... período para prova aumentado, o direito de ter o assento quanto mais próximo do professor possível, porque ele vai olhar na janela, ele vai perder a atenção, ele vai olhar o amiguinho fazendo alguma coisa, ele vai perder a atenção. Então, tudo isso tem que ter para eles. Eu já ouvi pais vindo falar para mim que eu queria que passasse a mão na cabeça do meu filho. Não, Assim como o autista é respeitado, o cadeirante é respeitado, o cego é respeitado, o TDAH também tem que ser respeitado. E na saúde, no caso, o que que eu vim de Bauru, lá tinha uma coordenação toda, uma equipe que apoiava a família do TDAH, porque a gente precisa desse apoio psicológico, informação, porque o que eu sei hoje eu tive que buscar sozinha, com as minhas próprias pernas e vivendo na minha pele. Então, assim, lá tinha um preparo, tinha a psicóloga para criança, o neurologista, como que fala? Tinha o passeio com as crianças para ensinar a gente a conviver com eles em sociedade, porque tudo isso eles precisam aprender. O que que o TDAH faz com uma criança, por exemplo? A criança com TDAH, às vezes a pessoa acha que ela tem algum retardo, alguma coisa, e não é bem isso. Ela só é desatenta. Por exemplo, uma criança de TDAH, como já aconteceu com meu filho, pode gabaritar, por exemplo, uma prova de matemática vinda de fora de 36 questões. Só que, por exemplo, ele já não vai tão bem na escrita, que é um dos problemas que o TDAH tem. Ele pode ter notas altíssimas na prova, mas o comportamento dele pode ser indesejado pelo professor, como já aconteceu várias vezes. Desde 2018, quando começou a minha luta, eu corri para vários lugares tentando ajudar o meu filho e fui vista, assim, de uma maneira errônea, né, pelas pessoas. Eu só queria que as pessoas entendessem que ele nasceu assim. Ele não pode ser punido por ter nascido assim. Não foi uma escolha dele. Então, assim, eu enfrentei batalha nas escolas. Por quê? Eu acho não que é meio termo, eu tenho certeza que uma palestra com informação para os professores é válido. E não é uma coisinha, é uma coisa grande. Falar para os funcionários de que maneira aquela criança vai se comportar é muito válido, porque ele também não vai saber lidar. Falar com a diretora os direitos da criança é muito válido. Por exemplo, uma vez eu ouvi da boca de uma diretora que o meu filho não precisava de psicopedagoga e nem de professor auxiliar na sala. Só que ele precisava. Tanto é que ele chegou na quinta série e não sabia escrever letra de mão. E foi exposto por isso. Então, assim, se desde 2018 ele tivesse tido esse abraço, essa inclusão, né, que só ficou no papel na época, hoje ele estaria muito melhor, com a nota muito melhor, mais desenvolvido. Por exemplo, uma criança de TDAH, ele toma medicação, certo? Geralmente é o uso da Ritalina. No caso do meu filho, ele usa essa Ritalina, que tem duração de 8 horas. Por quê? Se ele não tomar essa medicação, ele vai ficar se movimentando o tempo todo. Ele vai olhar para a janela. E o que, que ajuda esse remédio? A concentrar, a ter discernimento. Por quê? Uma criança de 11 anos, por exemplo, ele é muito inteligente em matemática, mas ele pode brigar com uma outra criança de 7 e ter a reação de uma outra criança de 7. Ele não vai ter discernimento que ele tem 11 e o menininho tem 7. Ele vai agir da mesma maneira. Coisas que eu passei na minha vida por ser mãe de um TDAH. Eu vou ler algumas frases aqui que doeu na minha alma, mas eu vou ler aqui para vocês. Coloque limites. Você não educa seu filho. Precisa aí de umas boas palmadas. Ele não precisava de professora especializada. Ele pode muito bem se virar sozinho. Mas ele é tão inteligente, por que ele não consegue obedecer às normas? Ele tem comportamento inadequado. Ele não para um minuto. Você está exigindo demais da Constituição. Hoje, para mim, é um dia muito importante, porque desde 2018 eu descobri que só sentindo na pele para você saber como que é. Hoje eu quero que as pessoas, quando eu falo aqui, sentir um pouquinho da dor. Eu vou no parquinho, as pessoas olham torto, porque acham que o comportamento do meu filho é inadequado. Então, qual que é o comportamento de uma criança que tem algum tipo de problema? Tem que ser que nem um robô? Não. Hoje meu filho vai carregar traumas que ele teve no ensino fundamental pro resto da vida dele. E ele já chegou para mim um dia e falou para mim que não queria mais ir à aula. Agora, a questão do médico, ele estava num tratamento, por exemplo, de psicólogo. É uma junção, né? A psicopedagoga vai na escola auxiliar a professora aonde que o meu filho, no caso, ou o filho de uma mãe ou de um pai que está aqui, tem necessidade na escola. É na escrita? É no pintar? É no qualquer dificuldade. Ela vai lá auxiliar a professora. Só que tem muitas professoras no ensino público, eu não sei, no privado, que não quer essa informação, que simplesmente não quer resolver o problema. Ela põe o aluninho de lado e acabou. Já teve casos do meu filho estar, por exemplo, no quinto ano e por ele não ter o comportamento adequado conforme a PRO queria, ele foi mandado como castigo para o primeiro ano. Então, assim. Eu tive até problema com depressão depois de tudo isso que eu contei aqui. Então, assim, eu peço ao poder público, à saúde, aos órgãos, né? Que vá nas escolas, que leve para palestra, que estimule os professores a fazer a lei, de defender o aluno. Pode falar.
Jaqueline, boa noite, seja bem-vindo. Posso fazer
Obrigada.
Uma pergunta?
Pode.
Qual
a...
É 10 minutos.
10 minutos. 10 minutos. Pelo... É para 10 minutos, né? E vai pela ordem, presidente. Até desculpa aí, volto. Depois vai ser por ordem?
Não, é 10, tribuna livre é 10 minutos só, improrrogável só. Dentro desses 10 minutos, no caso, ela poderia falar.
Pela ordem, é 10, dentro dos 10 minutos que pode fazer pergunta?
Só dentro dos 10 minutos, bacana.
Ah, tá.
Presidente, peço que aumente um minuto para ela, porque a gente...
Acaba de fazer a pergunta, Pedro, que aí eu vou solicitar mais um minuto para ela poder responder.
Tá, serei breve. Jaqueline, só uma pergunta. O que você pensa, qual que é a sua opinião sobre o centro de especialidades do município? Porque a Secretaria de Educação ela tem um centro de especialidade para cuidar de crianças que têm necessidades especiais. Né? Tem psicólogo, psicopedagogo, e essas crianças fazem o atendimento. Então, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse centro de especialidade da educação.
Só um minutinho. Sim, bacana.
Gostaria, desculpa, eu não entendi a hora que ela foi se apresentar, eu achei que ela ia falar 10 minutos livres, né? Você deixou ela livre para falar sobre o assunto, depois a gente poderia fazer algumas perguntas, porque eu tenho várias dúvidas aqui, o senhor não pode estender 5 minutos?
Então, segundo o regimento da casa, bacana, é os 10 minutos da tribuna livre só, improrrogável. Fabiano, Coloca um minuto para ela poder dar a explanação final dela, fazendo um favor, e responder a pergunta do Pedro Santos. Com a palavra, Jaqueline.
A minha opinião é assim. No caso, meu filho também estava fazendo esse tratamento. Mas está um pouco defasado. Por quê? Falta psicólogo. Por exemplo, o ano passado, meu filho estava em tratamento. Isso é muito importante. Não pode ter um break e depois continuar. Tem que ter. A psicóloga, ela é muito, uma pessoa muito, sabe, direita no serviço dela. Só que ela estava grávida e ela saiu. Só que já sabia que ela estava grávida e ela ia sair. Então, ficou sem. Quando você para o tratamento de um TDAH, de uma pessoa que tem uma dificuldade, que precisa daquilo ali, você volta à estaca zero. Aí tem que começar tudo de novo. Então, nessa parte, está muito difícil. Não só para o meu filho. Para todos. Todos.
Pergunta?
Segundo.
Eu só vou fazer uma observação e depois você vai responder. É porque eu vi ela falando sobre a questão de levar o filho em parquinhos, né? E tá brincando com as crianças. Mas você vai concordar comigo que onde tem muita criança no parquinho, as pessoas às vezes não identificam que a criança possui algum problema. Então, assim, eu acho que parte da mãe, né? No caso, não seria expor a criança, né? Porque, assim, as crianças não entendem, né, essas questões, né? Quem tem problema, quem não tem. Então, eu queria saber como você lida com isso. Como você expõe esse, entre aspas, né? Posso falar, tipo, de uma doença, né?
Sim.
Claro, né? Não sei se vou ofender falando sobre isso, né? Mas como que você leva a sua criança num parquinho para as pessoas identificar como você faz? Porque talvez você coloca aqui... Uma pessoa, às vezes, maltratou o seu filho, mas talvez a criança que está brincando não entende que ele tem esse problema. Então, acho que a pessoa precisa saber, né? Como você faz isso.
Jaqueline, você responde em 30 segundos, fazendo um favor só, tá bom? Obrigado, viu?
Como eu vou em parquinho, e logicamente que hoje eu consigo ver o TDAH, mas quem não tem a informação não consegue ver. Por isso que eu digo, tinha que ter palestra para as pessoas conhecer mais e identificar mais rápido. Eu vou no parquinho, se eu vejo que a pessoa está olhando diferente para o meu filho, alguma coisa, ou eu chego e comento de cantinho, entendeu? ou se o meu filho se sentir mal, eu pego e prefiro me retirar. Isso de qualquer lugar, pode ser casa de família, em todo lugar. Porque quando a pessoa não tem informação, não tem como ela respeitar. É igual você não saber que é um cego, como que você vai ajudar o cego? Já. Eu só posso falar uma frase? Pode. Eu quero deixar uma frase aqui para entrar e ficar. No tudo que eu falei aqui, eu só quero que vocês sintam uma coisa. E se fosse o seu filho?
Jaqueline, a Câmara Municipal de Garças quer agradecer a sua presença aqui hoje.
Eu que agradeço.
É, poder estar explanando essa situação para a gente poder também tomar conhecimento no caso. E a Câmara Municipal está sempre de portas abertas, no caso, para qualquer questionamento. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
Eu que agradeço. Obrigada.
Encerrando os trabalhos do pequeno expediente, passaremos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Ordem do dia. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 12 de 2022, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Roberto Mancuso. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidenta. Boa noite, presidente. Boa noite, Fábio Santos, Almeida, que compõe a mesa, senhores vereadores, público que aqui está presente. Esse projeto de lei de minha autoria, permitindo um título do cidadão benemérico ao senhor José Roberto Mancuso, gostaria de comunicar com vocês aqui um pouquinho da trajetória do senhor José Roberto Mancuso. Ele se casou com a dona Edneia Guimarães Freitas Mancuso, né? E dessa união teve três filhos, a Daniela, Gustavo e Roberto. O Mancuso, para quem não conhece no caso, o Mancuso é da farmácia central aqui de Garça, onde exerceu suas
pela
atividades.
Pela senhora presidente, pediu organização aí que não está dando para entender o vereador para falar.
Solicito aí a todos que estão sentados e fora aí do plenário para que se mantenham um pouco em silêncio para que o orador, o vereador, possa se manifestar. Grata.
Obrigado, presidente. Então, o senhor Mancuso exerceu a função de farmacêutico na cidade de Garça por mais de 60 anos. Ele começou os trabalhos em 1963, né, naquilo que se transformou uma paixão na sua vida. Trabalhou na farmácia Moderna, depois trabalhou na farmácia Modelo, São Judas Tadeu, Santa Rita, na unidade de Marília e de Vila Araceli. E em 1985, adquiriu sua própria farmácia, que atualmente, no caso, se transformou num estabelecimento comercial bem conhecido aqui na cidade de Garça. O Mancuso exerceu essa profissão como farmacêutico por quase 60 anos da vida dele. Então, eu acho digno, no caso, de poder homenagear uma pessoa garcense que transformou, fez tudo na sua vida, nascida aqui em Garça, construiu família, moradia, tudo. E, então, eu peço aos senhores vereadores aí o voto de aprovação, no caso, para que a gente possa estar homenageando essa pessoa que fez muito pela nossa cidade aqui de Garça. Do restante, só quero agradecer a todos. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos assistem de forma presencial e também através da internet. Queria te parabenizar, presidente, pela escolha. Nós temos aí, durante esses 4 anos de mandato, escolher aí um cidadão benemérito e um cidadão garcense. Apresentei o meu recentemente também e sei que para a gente fazer essa escolha não é uma escolha fácil, né? São várias pessoas no município que merecem o título. Mas, de fato, você escolheu muito bem. O Roberto é um amigo meu pessoal. Tenho um grande carinho por ele, uma pessoa com muita experiência de vida, com pouca fala, comedido nos seus conselhos, mas de bons conselhos. Roberto é um cara que conduziu a sua história dentro do município como um empresário, como um comerciante por muitos anos, sem deixar nenhuma marca. Assim criando seus filhos, conduzindo a sua família e fazendo do seu sobrenome aqui na cidade uma pessoa muito conhecida dentro da área farmacêutica, o que não era fácil, pois da mesma época que vem de João Visotto ali, ele é mais novo, obviamente, mas sempre que a gente fala de farmacêutica, a gente lembra do João. Mas o Roberto, com certeza, é uma herança do nosso município aí que fica e ficará para sempre marcado nas nossas memórias. Um forte abraço, meu irmão, meu amigo Roberto Mancuso, forte abraço a toda a sua família, que esse título sirva para você como uma forma de reconhecer tudo que você fez nesse período que esteve na nossa cidade. Ele é tímido até, às vezes, de ficar com vergonha da própria homenagem, se eu bem o conheço, né? Então, aqui, geralmente, essas pessoas que merecem ser homenageadas, de fato. Parabéns, presidente.
Permite uma parte, Rafael? Permite. Só queria deixar também frisado aí que ele foi depois do seu Visotto, no caso, o farmacêutico mais antigo da cidade, se encerrando as suas atividades agora no final de dezembro, né? Para curtir a família, no caso, a aposentadoria, que ele já era aposentado, e curtir a família e os netos agora. Então acabou deixando e vendeu a farmácia para poder desfrutar um pouquinho do seu merecido descanso. Obrigado pela parte.
Isso mesmo. O Roberto teve a sua vida dedicada a esse comércio. Então, se você passava lá 6 da manhã, você via o cabelinho branco dele no balcão, se você passava às 7 da noite também. Então, era aquele empresário que, de fato, cuidava do seu comércio com suas próprias mãos, com seus próprios olhos, e leva e deixa aí um grande legado. Né?
Permite uma parte?
Uma boa sorte para essa pessoa que assume, então, a farmácia.
Permite uma parte?
Permite sim, tenente.
Quero deixar aqui os parabéns ao Rodrigo por esse projeto e dizer que Mancuso, conheço aí há 40 anos, na farmácia, fui cliente lá muitos anos. A gente fala que sempre em servir e atender a comunidade, e o Mancuso fez isso muito bem durante o tempo que ali permaneceu. Vou deixar aqui meus parabéns ao Rodrigo por esse projeto, parabéns ao Mancuso, que ele tem aí uma continuidade de vida de paz, de saúde, e agradecer por tudo que ele fez pelo nosso município. Obrigado.
Então, um forte abraço aí para o Roberto. Estou com saudade, inclusive, de conversar e bater um papinho. Qualquer hora a gente se encontra. Parabéns, presidente.
Obrigado, Rafael. Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor que nos acompanha, quero parabenizar o presidente da casa pela indicação. Né, o Mancuso, eu convivi com seus filhos, né, a gente tinha uma amizade desde, colocar lá, dos 19 anos, né, a gente faz muito tempo, quase 3 décadas aí que somos, eu frequentava a casa do Mancuso por causa do seu filho, eu era muito amigo dele, o neto, que é sobrinho do Mancuso, hoje não mora mais aqui. Ele está morando na cidade de Ribeirão Preto, era um dos meus melhores amigos na adolescência. Então, conheço a família do Mancuso e também, né, já fui muito atendido por ele na farmácia, desde jovem, desde a época do Toyota. Então, a gente fica feliz quando alguém, né, é homenageado por essa Câmara, recebendo aí um título para uma pessoa boa, uma pessoa que tem um trabalho relevante também, né, ele é da loja maçônica também, que presta serviço para a nossa comunidade. Então é importante a gente estar homenageando essas pessoas que têm... É uma forma de reconhecimento. Então, parabéns, Gutierrez, pela indicação. É uma pessoa de um coração muito bom e um exemplo de pai de família também. Parabéns.
Obrigado, bacana. Consulto, senhor secretário, se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Gutierrez, é muito, muito breve eu vou fazer essas palavras aqui. O Mancuso é vizinho de casa, me viu nascendo já 28 anos. Então, eu gostaria de parabenizar você e principalmente pela vida estar dando esse privilégio para você homenagear esse cidadão do bem, cidadão de família, que fez parte da história de Garça, na farmácia aí, né, as primeiras farmácias de Garça, acredito. E acredito que o maior presente que você teve nesse mandato, pode ter certeza, né, ter um dos maiores presentes desse seu mandato, é estar homenageando um cidadão garcense como o Mancuso. Eu não tenho o que falar dele, é uma pessoa maravilhosa, me viu fazendo muita arte na frente de casa, né? Então eu sei, conheço a família, e é uma pessoa amiga de minha família, da família materna, do meu pai também. Então, parabéns, Gutierrez, parabéns, Mancuso, por estar sendo, deve ser um prazer, você vai ser homenageado pelo presidente da casa. Então, é maravilhoso isso. Parabéns, Gutierrez, parabéns, Mancuso, um abraço.
Obrigado, Ademar, pelas palavras. Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 186 do Regimento Interno desta Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo 12 de 2022, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 9/2023, Lucas Cateto, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de liberar para uso da população as piscinas do Centro Esportivo Social. Indicação número 10/2023, Elaine Oliveira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via, logradouro ou próprio público, o nome do senhor Milton Tsunoda. Indicação número 11/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize instalação de ventiladores de teto e envernize os bancos de madeira do CAPS. Indicação número 12/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize asfaltamento na rua Minas Gerais, esquina com Paraíba.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 57/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais ações têm sido tomadas em relação ao desmatamento da Mata Atlântica em nosso município.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 58/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Enéas Pinto Carvalho Filho e sua esposa, senhora Eliana, pela entrega de 323 caixas de leite para o Lar dos Velhos Frederico Ozanã.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 59/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao prefeito da cidade de Ourinhos, Lucas Pocai, pela implantação naquele município da Guarda Municipal, mostrando seu cuidado e compromisso com a população que o elegeu como representante.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 60/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informações sobre a implantação do projeto Ângels em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo.
Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha no dia de hoje, queridos internautas que nos assistem pelas suas casas. Vou dar uma pequena introdução sobre o projeto Angels aqui. Vocês sabiam que a cada 30 minutos, um doente de AVC que poderia ter sido salvo, ele acaba morrendo ou fica com incapacidade permanente porque foi tratado de forma errada no hospital? A cada 30 minutos. Pensa quanto isso é no dia. Quantas sequelas esse paciente pode ter sido evitada e quantas famílias estão sendo lesadas pelo fato de não ter um tratamento adequado. O projeto Angels tem como legado aumentar o número de doentes tratados em hospitais preparados para AVC e otimizar a qualidade do tratamento em todos os centros de AVC existentes. Né? Por que eu estou falando desse projeto em Garça? Felizmente, Garça é uma cidade abençoada, onde as pessoas que estão aqui são abençoadas e as pessoas que saem daqui também são abençoadas. E uma delas eu tenho com bastante carinho de falar sobre, é uma enfermeira, ela chama Renata Miranda, ela é minha prima de primeiro grau, ela foi por muitos anos diretora e coordenadora do Albert Einstein em São Paulo, e hoje está liderando essa equipe do projeto Angels em todo o estado de São Paulo. São mais de 500 instituições que foram capacitadas gratuitamente e acompanhadas por um ano, com suporte inclusive de neurologista, para que o protocolo seja implantado de forma correta, o uso do trombolítico, que é uma medicação que salva as sequelas, seja feita de forma correta. E ela capacitou o HC de Marília e o Hospital de Base de Bauru. E sendo garcense, ela falou, Marcelo, isso está me incomodando demais. A gente precisa implantar isso em Garça. Então, mova o que for preciso para que a gente tenha uma tomografia, para que a partir do momento de ter a tomografia, é possível fazer o diagnóstico e o tratamento de uma forma mais adequada, rápida. Isso foi muito emocionante nas primeiras reuniões. A Deise é uma pessoa muito aberta e participativa, adorou, abraçou a ideia. E agora a gente precisa implantar dentro da instituição, porque é um curso gratuito para todos os profissionais, desde a recepção até a UTI, sendo que nós não vamos ter gastos nenhum, e será disponível para a nossa cidade, utilizando a tomografia que agora está lá implantada no São Lucas. E ela falou que vai fazer o acompanhamento por um ano desses profissionais para que a coisa ande alinhada. E os números da recuperação ou da sobrevida são exorbitantemente importantes. Porque de um paciente que poderia ter uma sequela total, ele continua andando, continua falando, continua comendo sozinho. Só quem tem uma pessoa em casa sabe a dificuldade que é cuidar de uma pessoa que tem sequela de AVC. Quantos pacientes eu perdi porque eu não consegui a tempo uma tomografia para tratá-los ou que eu não consegui evitar as sequelas dele? Porque a gente dependia muito da pactuação com Marília da tomografia. O tempo é muito longo para realizar a tomografia. Não há tempo de executar a trombólise, que é a medicação que salva. E aí, digo mais, o projeto vai vir junto com o protocolo de AVC, para trombolizar, de infarto, para trombolizar também quem está infartando. Então a gente vai ter dois cursos para toda a equipe de saúde, da porta até a UTI. Então a gente precisa agilizar esse processo. A única coisa que precisa é a medicação, que vai ser disponível lá no hospital. O preço da medicação é irrisório perto de uma vida. Então, eu peço a colaboração de todos os envolvidos, a HBB, de aceitar o projeto, a Deise por estar empenhada nisso e a Renata por ter se dedicado tanto e tem esse carinho por essa cidade e quer trazer o projeto para Garça. Obrigado a todos.
Consulto, segundo o secretário, se há orador inscrito.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha. Olha, doutor, muito feliz por esse requerimento. Eu não sabia, né, como que funcionava esse procedimento do Anjos aí que o senhor colocou para a gente. Parabéns, espero que dê certo. E eu subi aqui para trocar uma ideia com o senhor, para conversar, para tirar alguma dúvida. Se nessa formação, se nesse curso, aquelas pessoas que acolhem ali logo na UPA, não sei se vai ser na UPA ou se vai ser nas básicas, né? Nas vilas, esse curso. Porque eu percebo, doutor, já vivenciei isso, pessoas chegando ali, passando mal e ficando muito tempo ali, às vezes, sem nenhuma, né, ação. Se nesse curso que é proposto, essas pessoas que acolhem ali, essa primeira, né, acolhida, vai ter essa formação também. Eles vão saber do que trata isso daí. É isso, doutor.
Parte.
Com certeza.
Fábio, excelente pergunta. Esse curso não é só até a recepção. Esse curso é feito, inclusive, para a população inteira. Para as escolas. Existem uns super-heróis, né, que eles desenvolvem, que é colocado nas escolas, o que acontece com cada vovô que é um super-herói. Então, um vovô perde a fala, o outro fica plégico. E muitas reportagens mostram crianças ligando para o SAMU dizendo que o vovô dele está com um defeito no superpoder dele. Então, é um projeto tão magnífico que pega desde a escola, ensino fundamental, para a população em geral, para os postos de saúde e principalmente para a recepção que às vezes está ali na porta de entrada. Por quê? O tempo é vida. Quanto mais rápido, melhor a sobrevida e menos sequela a pessoa terá. Então, é um projeto ambicioso que a gente vai ter que trabalhar muito bem, treinar muito bem, porque ele envolve a cidade inteira. E eu quero isso para a minha cidade, como você também quer. A gente quer salvar um dia, se precisar, Deus me livre e guarde, o meu pai, o meu avô, um tio. Eu quero que a gente esteja nessa capacidade de todos identificarem o problema.
Muito bom, doutor. Fiquei agora impressionado, porque eu não sabia que tinha essa gama grande de entrar na escola, né, para formar também esses alunos, né, porque todos nós vamos ficar velhos um dia e provavelmente vamos ter alguma coisa se passar mal e a gente não vai saber.
Permite, né, uma parte?
Com certeza, homem.
Quero deixar aqui registrado meus parabéns a esse recolhimento, doutor Marcelo. Eu vejo o senhor sempre, como o senhor milita nessa área, o senhor tem um grande conhecimento, e o senhor está sempre preocupado com o bem-estar da nossa sociedade, principalmente das pessoas que mais precisam, que é as pessoas que se têm algum problema de doença. E esse projeto, eu também não conhecia, não tenho esse conhecimento, né? Sou leigo, mas vejo com muita alegria esse projeto, e sendo implantado e colocando, como o senhor disse, a participação da comunidade. É importante. Ele é muito extenso, ele é muito abrangente. Então, parabéns, doutor, por esse requerimento. Mais uma vez, muito obrigado.
E olha, doutor, fico feliz de saber também que é uma garcense, né? Pessoa que está fazendo isso, né? Liderando no nosso estado e trazendo para Garça. Sua prima, né? Como o senhor falou. Então, que bom. Fiquei feliz e espero que dê certo. Tenho o meu apoio. Estamos aí juntos. Oh, com certeza.
Parabéns, Marcelo, por esse requerimento. As palavras do tenente, do Fábio aí, são muito boas colocadas. É, realmente o que você falou aqui, é uma conexão, desde a recepção até a parte técnica. Isso é a equipe multidisciplinar,
sim,
né?
Sim.
E essa é a equipe que faz com que todos tenham o mesmo objetivo, que é salvar e dar a melhor qualidade de vida. Então, parabenizo por esses requerimentos, tomara que dê certo e que dê muitos frutos de qualidade do nosso atendimento, da nossa saúde pública. A saúde pública ela já é difícil quando ela está ruim. Quando está boa, então, fica, também tem seus desafios. Fica ruim, né? É difícil. Então, parabéns, Marcelo. Tudo que é para complementar, pode ter certeza que a gente vai estar do seu lado aí, do lado da saúde de Gertz.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 61/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar as ações feitas em relação à assistência social e quais projetos e planos estão em andamento e de que forma a Comissão de Saúde e Assuntos Sociais dessa casa pode auxiliar nessas atividades.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 62/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar quantos moradores de nossa cidade realizam tratamento de hemodiálise e se há fila de espera.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 63/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando um voto de apoio ao Movimento Nacional de Produtores e Sangradores por suas reivindicações, dentre elas, que se eleve a taxa de importação da borracha natural como contraponto aos subsídios dos países asiáticos aos seus produtores e que deveria configurar verdadeira concorrência desleal, ou seja, que se aumente a alíquota de imposto de importação TEC, tarifa externa comum, de 4% para 35%, associada a contingenciamento e a fixação do preço mínimo da borracha Natura, pago ao sangrador produtor rural pelo menos R$ 5,00.
Consulto o seu segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha. Público que nos acompanha também pela internet. Eu venho falar de um requerimento muito especial, acho que era importante a atenção de todos. É com muita honra hoje e esperança que eu apresento a todos vocês essa moção de congratulações e aplausos ao Movimento Nacional de Produtores e Sangradores, liderado pelo excelentíssimo senhor Natalino de Freitas e pelo excelentíssimo senhor Mário Nunes Miranda Neto. Estes dois são os pioneiros deste movimento que resolveram lutar por aqueles que derramaram seu suor diariamente na eveicultura brasileira, tanto como produtor, tanto como sangrador. Luta essa que assimila Davi contra Golias. Vocês vão entender o porquê. De um lado, o sangrador e o produtor que está lá todos os dias no campo, dentro da porteira, trabalhando nas suas pequenas propriedades. Do outro lado, as grandes indústrias e corporações. Então, olha só como vai ser grande essa disputa e árdua. Vai ser um trabalho muito difícil para esse movimento. Vivemos, né, um momento onde tudo deve se pautar no politicamente correto. Porém, para muitos, apenas quando convém, né? Pois essas grandes corporações e as indústrias preferem importar uma borracha a preços que não se pode competir. Pois são borrachas sujas de sangue. Sujas muitas vezes do trabalho escravo, do trabalho infantil e de países onde não se tem leis trabalhistas tão rigorosas quanto as nossas. Essas leis que protegem o trabalhador são boas para o nosso país. Elas protegem, porém ela faz com que a nossa mão de obra e o nosso custo fique elevado. Não possível sendo... A nossa matéria-prima fica difícil de competir com a matéria importada às custas desse tipo de trabalho. O movimento teve seu auge nos últimos dias com um belíssimo evento organizado em Palestina, São Paulo, com a participação de mais de 2.500 pessoas e que contam com uma petição pública com mais de 4.000 assinaturas. Um marco histórico na agricultura nacional. Esse evento que também destacou a omissão, a falta de posicionamento e de interesse da APABOR. Ou seja, os grandes não estão nem um pouco preocupados com o caos que se pode instalar na agricultura nacional e preferem sujar suas mãos de sangue dessas importações desiguais. Precisamos alterar a metodologia, como o Fábio disse, a metodologia de cálculo de formação do preço do coágulo nacional, que é a borracha natural do campo, para que seja utilizado o novo índice de preço de importação da borracha natural. Precisamos utilizar o índice IAC e CAA, CNA, que é um índice matemático e não manipulado. Esse índice atende à demanda dos agricultores. E expressa a realidade do que deveria balizar o preço do produto, afastando assim a artificialidade nas manipulações dos preços. Precisamos que toda a cadeia produtiva de borracha natural e também o governo federal busque soluções imediatas para corrigir a distorção de preços verificada entre as instituições que são responsáveis pela formação e divulgação do índice de preços. Meus queridos amigos ouvintes, vereadores, corporação, o risco de colapso da agricultura brasileira, cujo produto é considerado estratégico ao redor do mundo, é concreto, uma vez que mais de 100 mil postos de trabalho estão seriamente ameaçados da extinção por inviabilidade econômica com consequências imediatas de natureza socioeconômicas e que trarão desassossego ao campo, principalmente ao homem da ponta, o que sangra, o que dá o seu suor para esse país andar. Parabéns mais uma vez por essa liderança jamais vista nesse setor, ao senhor Natalino e ao senhor Mário Miranda. Estou com vocês até o final. Um abraço.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 64/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, informações sobre a pactuação para o uso do tomógrafo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 65/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de diversos medicamentos na rede municipal de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 66/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que o ônibus que faz o transporte de alunos da FATEC e ETEC possa coletar os alunos em pontos mais próximos de suas casas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 67/2023, Rodrigo Thiers, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os membros da equipe de corrida Caveiras de Garça pela brilhante participação na terceira edição da Abda Urban Run, realizada na cidade de Bauru no dia 12/2.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Rodrigo Thiers.
Convido o vereador Fábio Santos para assumir a presidência da mesa para que eu possa fazer uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet. Esse requerimento eu faço um voto de congratulação e aplauso aos membros da equipe dos Caveiras, né? Que é uma equipe que participa nas provas de ruas
tanto no nosso estado de São Paulo e até para fora do estado de São Paulo. Então, quero deixar aqui o meu parabéns a toda a equipe aí, a família Caveira, no caso, se tornou, todos os membros aí se formou uma família, no caso, e onde estão participando das provas de corridas de ruas em todo o estado de São Paulo. Então, eu queria falar aqui, na última corrida que eles participaram, no último dia 12/2, na cidade de Bauru, vários atletas da equipe Caveira conseguiu atingir o pódio aqui. Dentre eles, o Wilton Dias, terceiro lugar geral nos 10 quilômetros. Para quem não conhece, o Wilton Dias é um veterano, no caso, nas corridas de ruas aqui da cidade de Garça. É um dos pioneiros, no caso, dessa equipe do Caveira. Hoje, no caso, outro homenageado é o Marcos Dias, né, que é o sobrinho do Wilton também. Foi campeão na categoria dele de 20 a 24 anos no 5km. Então, é fruto do tio, no caso, que o Marcos vem se destacando na prova de corrida de rua no nosso estado de São Paulo. Entre eles também teve a Leonice Passamay, que foi campeão na categoria de 70 a 74 anos nos 5 quilômetros. O Luiz Ricardo Buffoni é campeão na categoria 30 a 34 nos 10 quilômetros. Esse foi um dos meus homenageados também no destaque esportivo aqui na Câmara Municipal de Garça. O Ricardo também vem atingindo vários resultados positivos, no caso, pelo empenho e dedicação dele ao esporte. Alessandro também ficou em quinto lugar na categoria de 50 a 54 anos, em 5 quilômetros. Celso Luiz, lá, outro morador de Jafa também, que vem se destacando na corrida de rua, ficou em terceiro lugar na categoria de 30 a 35 anos, nos 10 quilômetros. Luiz Canto, que era o bombeiro também aposentado, campeão na categoria 70 a 74 anos, nos 5 quilômetros. Cícero Bonfim, quarto lugar na categoria 55 a 59 anos, nos 10 km. Manuela Ferreira, terceiro lugar na categoria sub-8. Luiz Fernando Tobias Pereira, terceiro colocado na categoria de 25 a 29 anos. José Dias, segundo colocado na categoria 45 a 49 anos. E Rosana da Silva, quarta colocada na categoria, na idade de 35 a 39 anos. Então fica aqui a minha homenagem a toda a equipe dos Caveiras, e que possa estar participando e levando o nome da Sentinela do Planalto de Garça a todas as cidades da região e a fora do estado também.
Permite uma parte?
Sim, Almeida.
Quero deixar aqui os parabéns a você pelo requerimento. Parabéns à equipe Caveiras, né, que vem fazendo esse trabalho muito bem, vem desempenhando muito bem essa modalidade esportiva, incentivando o jovem a participar do esporte. Eu sei que o esporte do atletismo é um esporte diferente. É um esporte que exige muito do atleta, exige muita determinação, exige muito treinamento. Então, para chegar com esse desempenho, é porque eles treinam constantemente. Então, parabéns a essa equipe, que muito bem representa nosso município e leva o nosso município a toda a região, a todo o estado e até fora do estado, como você mesmo disse. Parabéns a eles e parabéns a você pelo requerimento, pela lembrança, pelo aplauso a eles. Obrigado.
Obrigado, Tenente Almeida. E não deixar de destacar também, né, Almeida, que envolve toda uma sociedade, no caso, todas as pessoas, no caso. Tem crianças de 8 anos até pessoas da maior idade, 70, 74 anos, que está atingindo os seus objetivos aqui. E que nem você frisou muito bem, o esporte, no caso, é saúde, no caso, e vai evoluindo a cada dia que passa, né? E no geral, no caso, a gente vê que isso aí é muito representatividade aqui para a nossa cidade, no caso. E não poderia deixar de agradecer também o nosso secretário de esporte, Júlio César, que quando fiz o questionamento para ele, para que ele pudesse, no caso, ajeitar um transporte para poder levar essa equipe a participar da prova lá na cidade de Bauru, mediu esforços e conseguiu esse transporte aí para poder levar mais de 30 participantes, no caso. Obrigado. Bateu o recorde. Consulto o senhor secretário se há oradores. Sou como líder de bancada.
Rodrigo Gutierrez como líder.
Só para finalizar, como líder de bancada. Então, só para finalizar, no caso que o meu tempo se expirou, eu queria agradecer ao secretário Júlio César novamente, né, por estar dando esse olhar diferenciado para o esporte, tanto na parte de corrida de rua, como jiu-jitsu, como futebol, futsal, e todas as modalidades, natação. Então, não poderia deixar de frisar e agradecer ao secretário Júlio César pelo empenho e dedicação na pasta, e que está levando o esporte, no caso que a gente falou aqui, que é a saúde, para toda a população de Garça, de Jafa e da Zona Rural. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Consulto o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 68/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quantas salas de apoio pedagógico foram fechadas no ano de 2022.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 69/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação a encaminhamentos e consultas com médico neurologista.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 70/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena seus valorosos prestígios no sentido de pleitear junto ao governo do estado a vinda da carreta do programa Mulheres de Peito ao município de Garça neste ano de 2023.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 71/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre o quantitativo de pessoas com deficiência em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 72/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a disponibilização de ambulâncias em eventos esportivos, shows, etc., realizados em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 73/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à grande quantidade de gatos soltos nas vias da cidade, em especial nos bairros Jardim Brasil e Ecoville.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, eu sempre falo, quando o prefeito é eleito, né, ele pega de porteira fechada. Até com o coati do bosque, ele tem que cuidar, e é obrigação. Tá? Os animais que não têm donos, que estão soltos pela rua, isso é questão de saúde pública. É obrigação do executivo cuidar. Então, assim, quando você se propõe a ser candidato a prefeito, né, o nome já fala, executivo, que é para executar. E a gente sabe que esse problema é recorrente aqui no município. É um problema recorrente. Eu recebi aqui na Câmara uma veterinária que ela adotou, né, mais de 15 gatos. Por quê? Porque não tem aqui o centro de zoonose. Lembro que em 2009, foi meu primeiro mandato aqui, quando o prefeito era o Cornélio, nós tínhamos um veterinário disponível no município, que era o Cruzic. Eu não sei se vocês acompanharam, né, isso naquela ocasião. E esse veterinário, ele era um funcionário público e ele ficava à disposição da comunidade, né? Então, qualquer problema que tinha com relação a animais soltos na rua, você tinha uma pessoa para ligar e para informar. Hoje você não tem, né? Hoje você não tem, porque não é interesse ter um veterinário disponível para atender, né, a sociedade. Qual que é o interesse público? Se houvesse um interesse do executivo, ele contrataria, né? Porém, aí a gente fica as críticas aqui e as pessoas não entendem aquele ponto da crítica que o vereador sobe aqui, né, para pontuar dentro de uma gestão pública. Se dá cargos públicos aqui para várias pessoas, para as pessoas que não têm nem capacidade técnica de ocupar um cargo, muito menos que um funcionário público. Mas está lá na prefeitura, está lá recebendo o seu salário. E muitos não fazem nada. Por quê? Não conhece, desconhece o assunto, desconhece o tema, desconhece o que ele está fazendo ali. E, porém, coisas que são prioridades do município são esquecidas pelo executivo. É aí que entra a Câmara Municipal, para poder colocar esses fatos à tona, para a sociedade entender, né, o que ela precisa e o que deve ser feito. Nesse caso específico dos gatos, pessoas se propõem a fazer isso, né, e ajuda o município, não só pagando imposto, mas diretamente no recolhimento desses animais da rua. E um secretário que ganha quase 6 mil reais, que ocupa uma pasta, não faz. Que é um funcionário público, não faz. Então são pontos que nós devemos colocar aqui. E a sociedade tem que entender, mas o gato é um problema de saúde pública. Ele procria, ele... Cada vez que você não fizer esse trabalho de castração, de recolhimento, ele vai aumentando a população do animal na rua do município. E ele cria um problema para a sociedade. Porque quem não quer gato? Quem não quer gato em casa? Mas o gato está na rua, entra dentro de casa, ele acaba tendo que conviver com isso. Então, esse requerimento, embora as pessoas, né, não se preocupando com isso, espero que o executivo se preocupe. Que chame essas pessoas que cuidam dos animais na rua. Porque não é obrigação da sociedade fazer isso, é obrigação do poder público. Ele foi eleito para isso. Que crie um centro de zoonose no município, que deixe o veterinário à disposição aqui no município para fazer esse trabalho. Então, pessoal, olha, se o prefeito estiver ouvindo, prefeito, olhe esse requerimento com bons olhos e faça o que deve ser feito, porque dinheiro no caixa tem. De 2021 a 2023 aumentou a arrecadação em 49 milhões de reais. Então não adianta falar, o cobertor é curto, aonde está investindo esse dinheiro? Vamos deixar um pouquinho para cuidar dos animais da rua. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bacana, ótimo requerimento. Palavras suas foram perfeitas aqui. A cidade, querendo ou não, ela está abandonada, né? Isso está nos nossos olhos, independente do posicionamento dos vereadores aqui. Está largada. E realmente bacana, a gente tem secretários, secretaria, não estou criticando nenhuma secretária, nenhuma secretaria, mas nós temos isso, que faz parte do corpo do executivo, faz parte do corpo da nossa cidade, né? Então, bacana, eu só tenho que te apoiar nesse requerimento. Eu acredito que todos nós aqui, de alguma maneira, não querendo expor posicionamento ou lados, mas nós todos estamos vendo que está tudo largado. E com certeza, se o prefeito estiver ouvindo ou vendo, acredito que não, porque hoje não tem projeto no interesse dele aqui, acredito que ele vai ver depois do vídeo, né, bacana? E com certeza ele vai ter algum motivo para discordar da gente, porque ele nunca concorda com nada que vá contra ele, né? Ele sempre vai ter uma desculpa, né? Eu conheço a peça, mas pode falar.
Escute uma parte.
Com certeza.
Às vezes eu vejo o secretário falar assim, que o vereador critica o secretário. Mas ele se propôs a isso. Ele é um agente público. Se as pessoas se sentem incomodadas, abandona o cargo. Abandona o cargo e deixa alguém que tem competência para fazer. Acho que é isso. Eu já trabalhei em empresas e fui reclamar um dia do salário. Aí o patrão falou, você não está contente, procura o melhor. E ele fez a coisa mais... Ele falou a coisa mais certa que eu já ouvi na vida. Sabe o que eu fiz? Saí dali e hoje eu estou muito melhor. Então, o secretário que se incomoda com as nossas falas aqui, abandona o cargo e procura alguma coisa melhor. Se tiver competência, com certeza vai achar algo melhor para fazer.
Bacana, você falou algo muito importante aqui. Nós, vereadores aqui, qualquer pessoa que se candidate ou ela tem um posicionamento dentro da sociedade, ela está vinculada a críticas. Ela está diretamente, né, tendo essa disponibilidade muito maior do que o normal. Então, nós temos que ter isso em mente. E as pessoas têm que aceitar, senão ela não está no cargo. Mas como você falou, se não gosta de críticas, não quer críticas, então saia do cargo, não está conseguindo. Então, como eu também repito, uma das falas que fiz aqui no final do ano passado, e repito agora, você falou do secretário que sai, eu falo, se o prefeito não sabe ser prefeito, que ele renuncie, né? Então, por favor. Então, você falou de ótimas, uma maneira incrível aqui, viu, bacana? As informações têm que ser... não é o primeiro requerimento que vem em relação a animais, Está um descaso isso na nossa cidade. Desde o primeiro ano que eu estou aqui, você veio já com foto. O Marquinho também veio com fotos, né, Marquinho? Com animais, com esse tipo de problema. É, não só, como você especifica aí, a grande quantidade de gatos soltos na via da cidade, mas também outros tipos de animais, que são os cavalos também, que também tem requerimento meu aqui, lá no Monte Verde, que estava solto. Então, a cidade está desse jeito, como todo mundo sabe, abandonada. Então, convido aqui o prefeito a se retirar do mandato, mais uma vez. Obrigado, bacana, pela oportunidade de vir aqui e expressar essa indignação.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 74/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o início das obras de asfaltamento e recapeamento de vias de nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o senhor vereador Bacana.
Presidente, secretário, nomes colegas, funcionários, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, também presente aqui nessa casa. Bom, todo mundo já sabe, né, e é recorrente aqui a gente falar sobre as ruas do nosso município, né? Então, a gente, tem um trabalho de tapa-buracos, né? Tem um trabalho de tapa-buracos que é feito pela prefeitura durante o ano todo. Mas chega na época da chuva, o que acontece? Você aumenta os buracos, né? Por quê? Porque a água em contato com esse tapa-buraco, né? Com aquele buraco que foi tapado, ele acaba saindo e você vai aumentando cada vez mais os buracos nas ruas do município. Então a gente sabe que esse trabalho é ineficaz, então ele não traz nenhum resultado positivo para as ruas do município. Ele é simplesmente um tapa-buraco mesmo, né? É um serviço que não traz benefício. Ele é momentâneo, né? Mas a longo prazo a gente sabe que piora. Eu tenho uma rua da Guanabara, eu não sei se o Fabiano tem a foto, que um amigo, né, me mandou, falou, olha aqui. Eu acho que aquele ali é o retrato, né? É o retrato para a gente olhar. Você tem a foto lá? Vai procurando, eu vou falando. Que é assim, é uma rua do município muito antiga e que nunca, eu acho que foi recapeada. Então ali só foi feito tapa-buraco, né? Então você vê que, olha, assim, olha assim, para vocês só ter uma ideia, né? Então é uma rua que nunca foi recapeada, é uma rua antiga do município. Todo mundo conhece a Rua Guanabara, né? É um bairro antigo aqui, né? Não sei nem quantos anos tem o bairro, mas é um dos primeiros bairros aqui do nosso município, né? E você olha, né, o trabalho do tapa-buraco. E daí quando vem a chuva, ela tira todo aquele material, porque ele não é um material quente, né? Ele é um material frio, aplicado frio. Então aí um amigo me mandou, falou, bacana, dá uma olhada na rua, cara. Aqui não tem nem como mais fazer tapar buraco, né? Porque não tem condição mesmo. Então a gente sabe que a chuva, ela traz esse problema, mas foi aprovado nessa Câmara, inclusive com meu voto, né? Um empréstimo no valor de 17 milhões de reais para recapeamento. Através do projeto Nossa Rua, né, que eu tive lá em São Paulo, quando o Maciel era subsecretário de desenvolvimento regional, e o Edgar, ele era responsável por esse projeto Nossa Rua, ex-prefeito da cidade de Lins. Eu tive lá e ele liberou para o município, naquela ocasião, 3 milhões de reais. Parece que o prefeito conseguiu mais 2 milhões do governo do estado também, então, se eu não me engano, era 23 milhões, mas no dia que ele veio aqui, ele falou que era 30, né? Então, parece que tem mais 7. Eu não vi de onde ele tirou os mais 7, mas eu me recordo que ele falou que são quase 30 milhões de recapeamento aqui no nosso município. Eu sei que uma empresa, inclusive daqui de Garça, ela já ganhou essa licitação, né? Que bom que seja daqui do município, porque vai gerar trabalho, né, para as pessoas aqui do nosso município, e também gerar renda, e o serviço vai ficar aqui, e eu fico feliz com as empresas de Garça trabalhando aqui em Garça. Mas a gente sabe, né, que a chuva, ela atrapalha mesmo o serviço, isso aí não tenha dúvida. A gente também não pode chegar aqui e ficar, né, tipo, olha, tinha que ter feito. Eu só estou falando a crítica pontual dos recapeamentos. Espero que seja em breve, que essa empresa começa a fazer esses recapeamentos da rua, mas eu acho também que o secretário de obra teria que analisar as ruas que ele mandou para cá. Eu moro na rua Antônio Scaquete, é a rua do Jardim Brasil, que todo mundo passa ali, não é porque é a rua da minha casa, mas ela é a rua de ligação com o bairro Jardim Nova Garça. E lá não está no recapeamento. Mas se vocês passarem lá naquela rua, é a rua que as pessoas atravessam do bairro para o Jardim Nova Garça. Todo mundo vira ali no MC e passa ali. É um movimento muito grande de carro. Eu acho que é a rua mais movimentada do Jardim Brasil. E ela não está, né, nessa lista de recapeamento. Então, assim, não estou exigindo nada. Estou só citando uma rua, mas tem várias ruas aqui. Mas que o secretário de obras, ele ande pela cidade. Ele não conhece Garça direito, porque ele não é daqui, ele é de Jaú. Então, assim, o prefeito traz pessoas de fora para trabalhar aqui, talvez ele não conheça direito os bairros. Mas eu estou dando um toque para ele começar a andar na cidade e ver, né, quais ruas mesmo são prioridades para o recapeamento. Não recapear aleatoriamente, depois vai ter mais problemas ainda. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra o vereador Ademar.
Parabenizo mais uma vez o requerimento, bacana. E como você falou aqui, completo, tá? Minhas palavras, com toda humildade, peço permissão à sua pessoa. Realmente a gente entende que a chuva, o clima também desfavorece às vezes, mas nós não podemos deixar o que aconteceu aqui na Labieno, aqui na Fabiana Delicato. Né, bacana? A mulher ficou aqui, mas a dona lá, Fabiana Delicato, com todo respeito, coloco o nome dela aqui. Poxa vida, não tem um planejamento. Ficou quase 2 meses lá, eu acho que ficou até, enfim, mais ou menos esse tempo. Ela interditou tanto a parte de entrada quanto a parte lá de trás, da frente de trás. Isso causa prejuízo, ela é uma empresária. E aquilo foi uma irresponsabilidade, é um crime aquilo lá. Então nós temos que sim exigir as coisas aqui como vereadores, como fiscalizadores, mas também temos que temos a consciência que temos que ter um planejamento. E o asfalto aí eu também votei, repito as palavras que falei aqui na semana passada, é um empréstimo grande que temos aqui no nosso município. Não tive vontade nenhuma, assim, na consciência mesmo, endividar o município com isso, sendo que temos articulações políticas. Tinha que ter essa articulação política mais volumosa, mas sabemos da incompetência, às vezes, da limitação política muito pequena que tem o Poder Executivo em si, né? Temos aí 7 anos, uma limitação muito, muito, enfim, precária. E fez esse empréstimo, me senti na obrigação estou colocando as palavras que coloquei semana passada, por ter a esperança de alguma coisa sair, né, de positivo do Poder Executivo. Então, todos aqui votaram, praticamente acho que teve 1 ou 2 votos ao contrário, mas 2, né? Mas também senti no dever, não me senti numa maneira positiva, né? Senti na esperança de algo sair. Repito as palavras que falei. Então, tomara que saia. Temos que saber mesmo as informações do início das obras. E repito, o bacana falou uma coisa aqui, do tempo, do clima, da chuva, mas tem que ter um planejamento.
Você permitiu uma parte, Pedro?
Sim.
Eu queria colocar um detalhe sobre o secretário de obras do município. Eu liguei lá e a secretária falou que não tinha autorização para passar o telefone dele, para conversar com ele, né? Então, assim, eu vou dar vou dar outro toque para o prefeito. Quando você se propõe ao cargo, ainda mais servidor público, ele tem que deixar o telefone à disposição não do vereador, mas da sociedade. Será que o cara é tão importante assim que não pode passar o telefone dele? Eu nunca vi isso. Olha, eu estou desde 2009, a primeira vez que eu ouço isso. Um secretário não passar o telefone para o vereador. É o nível de administração que nós temos no município. A pessoa, ela ocupa um cargo público, mas quer ser importante. Ela não pode passar o telefone. Por que será que não pode passar o telefone? É isso que eu não entendo. Essas pessoas têm que procurar outro serviço. Ela tem que, já que ela tem um cargo técnico e é uma pessoa formada e está aqui ganhando 6 pontos, né?
Então, assim, eu acho que tem que arrumar outro serviço, né? Ou deve ser muito ruim, né?
Eu acredito, antes de qualquer secretário, a gente tem que convidar sempre o Poder Executivo a se retirar do cargo dele, porque a cidade não tem outras palavras para falar, está destruída, está abandonada. Então é mais uma esperança que a gente tem aqui. É, convido novamente o prefeito a se retirar do cargo. 7 anos já, não fez nada. E principalmente isso, iniciou as obras. Quero saber as informações, todo mundo aqui quer saber. Marquinho, você é o vereador que é um dos vereadores que mais trouxe requerimentos aqui de asfalto, né? E faz quanto tempo que você está aqui mesmo? 2, 3 anos, né? Foi de 0 a 100, deve ter sido uns 10, 5% atendido, né?
Uma parte, vereador?
Sim.
O senhor mencionou? A informação que eu recebi foi 48 requerimentos, indicações, pedidos relacionados a buraco, asfalto, né? Parece que no meio de 78 pedidos, 48 era meu. Então, até na Câmara aqui, o pessoal chegou até a brincar, no bom sentido, né? É mais requerimento aí de buracos, Marquinhos? Então, de tanto que é importante aí esse conserto, né? Das ruas aí.
Obrigado, vereador. Isso aí, vamos esperar a resposta do Magnífico aí. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Peço a palavra.
Pode. Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, né? Vereadores, mesa diretora, público presente, né? Nosso amigo aí do Terrão, Regis, a esposa, Lourão, Terrão, quem mais está aí? Celso. Bastante aí, cumprimento a todos que estão aí na Câmara Municipal e a todos que estão acompanhando aí na rede social. Márcio ativo, sempre ativo aí na rede social também, toda a população de Garça. Bom, no foco aí do requerimento sobre o asfalto, como o vereador Ademar estava comentando, apresentei sim bastante pedidos e ainda continuamos ainda oficializando vários pedidos ao Executivo, que a população traz até nós, e a gente oficializa aqui na Câmara Municipal. E também busquei recursos com o Federal, aí conseguimos um recurso, né, de R$335 mil para o recapeamento, para utilizar aí na cidade, né? Então, é importante mencionar para a população estar acompanhando também, que faz uma diferença, né, de estar cobrando e também correr atrás para conseguir poder ajudar. Então, o Executivo não pode reclamar do vereador, que ele só pede, porque corria atrás do recurso também e está no cofre da Prefeitura, acredito eu. Vou até oficializar para ver se já foi gasto esse dinheiro ou se ele está aí aguardando para fazer o recapeamento mesmo, está oficializando. Bom, sobre o asfalto aí, isso é questionamento na cidade inteira. Acredito que todos os vereadores aí recebem tanta reclamação, questionamento da população que não aguenta mais. Sai de um buraco, cai em outro devido às chuvas, os buracos aumentou mais ainda. A gente passa aqui na Araceli, aí nos bairros, né? Eu gosto muito de estar na ponta dos bairros ali, a gente vê que é uma buraqueira terrível. O povo só falta cair dentro dos buracos ali, que está horrível a cidade. Isso aí vem, entra prefeito, sai prefeito, essa situação. O prefeito atual esteve aqui há 2 semanas atrás aí e disse que assim que parar a chuva, vai dar ordem para começar aí o recapeamento. Então vamos estar aguardando aí, a população que está me acompanhando aí através da rede social, está gravado aí na rede social, então já através aqui do Facebook, da Câmara também. Então vamos estar aguardando aí a chuva cessar para começar. Já tem toda a documentação, né? O vereador Bacana usou a tribuna aqui também. Nós esperamos. Então 11 vereadores aprovaram esse projeto, fui um dos vereadores que acreditam nesse projeto, que realmente vamos acompanhar muito de perto todo esse trabalho, uma empresa de Garça que vai fazer, né, esse serviço. Então isso aí é bom, espero que seja feito um bom trabalho aí, mais de 140 ruas, e esse mérito aí é da população, não é do prefeito atual, do vereador, não, esse mérito é do povo, é da população. Logicamente vem um projeto e nós aqui aprovamos o projeto, ele foi aprovado através dos vereadores, da maioria, né, 11 vereadores, então vamos estar aguardando aí. Agora, sobre o asfalto, o serviço de tapa-buraco é feito. Eu acompanhei aí, através da Secretaria de Obras, né? Mencionando aí o secretário, não tenho muito contato com o secretário, viu, vereador Bacana? Mas mencionando aí na fala, também tem dificuldade de falar com ele. Então, sempre o auxiliar dele dá um respaldo um pouco melhor.
Permitido uma parte?
Sim, permitido.
Então, precisa ver se o tratamento com a gente é o mesmo tratamento com os vereadores que votam com o prefeito. Eu duvido que os vereadores que votam com o prefeito, ele não atende. É isso que o cara tem que entender. Quando ele é um secretário, ele é um secretário do município todo. Então, assim, ele não pode escolher vereador para atender. Eu aposto aqui que todos os vereadores aí da situação, provavelmente quase todos, têm o telefone do secretário e eu duvido que ele não atende. Mas tudo bem, mas se você pedir, ele atende. O que eu quero dizer, assim, que o cara tem que entender que ele é secretário do município e ele tem que estar à disposição. Então, é essa diferença que esse cidadão não pode fazer. Ele tem que ter a plena consciência que ele é um servidor público. E quando algum vereador for ligar para ele, ele tem por obrigação atender, porque são alguns questionamentos da sociedade. Então, eu acho que esse que é o ponto fundamental que a gente tem que colocar na cabeça dessas pessoas que ocupam o cargo público. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vale mencionar, eu não tenho tanto contato com esse secretário. Tenho contato dele em telefone, mas não entro em contato. Prefiro falar com o auxiliar, né? Que ajuda ele ali. Tem um respaldo ali quando tem necessidade também, mas também é muito difícil. Agora, vale mencionar também que isso aí não é todos os secretários, né? Tem secretários aí que às vezes respondem. Eu não tenho dificuldade de estar conversando e ter um respaldo, embora não procuro todos os secretários. Dois, três que a gente tem, manda uma mensagem, acaba respondendo, mas também a gente oficializa tudo aqui na Câmara Municipal. Bom, no foco do requerimento, vamos estar aí aguardando. Espero que, assim que parar as chuvas, já comece aí esse recapeamento. Nós vamos acompanhar de perto para que realmente seja feito um bom trabalho, né? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente. Referente ao requerimento do ilustre vereador Antônio Prado Santos Bacana, solicitando informações sobre o início das obras, né, de asfaltamento. Todos os vereadores, tenho certeza, pediram para alguma rua, pedido de algum munícipe, né, insatisfeito com os buracos na rua, né, com os problemas na rua. Foi falado aqui de questões de vários requerimentos individuais de rua, né, de números de requerimentos. O meu primeiro requerimento nessa casa, senhor presidente, em fevereiro, quando eu assumi, foi a preocupação com o recapeamento da cidade. Já naquela época, a gente já enfrentava, né, problemas de buraco, né, eram feitos tapas-buracos, e que nem vários vereadores citaram aqui, abre, volta a abrir, né? Então, a nossa luta desde o começo da nossa gestão como vereador, eu tenho requerimento, foi o primeiro requerimento feito nessa casa, pedindo o recapeamento. E se o município não tivesse recursos, né, para fazer essas obras, o vereador Bacana sabe disso, eu sempre falei que eu era a favor de fazer um financiamento, não nego isso, um financiamento, né, para que fosse investido na área de recapeamento da nossa cidade. Sempre falei isso. E nunca fiz um requerimento voltado a determinar. Não estou falando que os vereadores estão errados, eles estão certos de pedirem para determinadas ruas. Eu nunca fiz um pedido, para quem está aí nos ouvindo, para ruas individuais. Se o senhor pegar o meu requerimento, eu pedia para amplitude, vereador Ademar, para amplitude de toda a cidade, né? Para que seja feito em toda a cidade, né? Porque não é justo, às vezes, né, os recursos menores e a gente atender uma rua e as outras ruas ficassem sem o devido asfalto. Por isso que eu sempre fui a favor de fazer esse investimento, né? Para que seja feita a obra 380 mil metros, não lembro quantos metros o prefeito disse aqui, num todo na cidade. Como sou a favor também da luz de LED, mas não é o momento oportuno para não fugir do requerimento. E também concordo com os vereadores de o secretário, né, de obras ou qualquer que seja, negar o telefone para algum vereador da nossa casa. Porque se aqui é o poder legislativo, vamos esquecer situação e oposição. Né? Todos os vereadores aqui têm que ter os telefones dos secretários. É o poder legislativo, Garcês. As ideias, gente, no mundo democrático é assim. Vocês não veem aí no Senado, não veem na Câmara. De repente não tem as assinaturas da CPI, de repente já arrumaram a assinatura da CPI. Então é assim que funciona o sistema. Né? Então, deixando aqui bem claro para a nossa população, para quem nos ouve. Eu sempre fui favorável ao recapeamento, né? Ilustrando aí o requerimento do vereador Bacana. Sempre fui favorável. Eu acho que tem que começar o mais rápido possível. Né? Já teve uma empresa que ganhou, eu acho que já em março, né, presidente? Já deve começar essas obras aí. E vamos torcer para que seja feito em quase toda a cidade, né, num total de todas as cidades, e que todos sejam beneficiados por essa obra. Um abraço a todos.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 75/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia integral de todos os documentos que compõem o processo de chamamento público que selecionará a entidade que organizará o Cerejeiras Festival 2023.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem e que nos ouvem pela internet. Bom, vou falar da festa cerejeira, quase sempre eu não falo aqui, mas vou falar hoje pelo seguinte. Garça é uma cidade que ela terceiriza uma festa que ela foi construída, né, há muitos anos no município, é uma festa rentável e que ela se paga, tá? Eu, graças a Deus, né, eu trabalho em muitos eventos e eu vejo prefeituras fazendo evento. Aqui terceiriza uma festa, que era uma festa que gera lucro. Então eu não entendo por que a prefeitura terceiriza essa festa. Eu não entendo, eu queria entender. Uma festa que gera lucro. E quando uma prefeitura ela abre licitações, ela pode investir o dinheiro público, porque é uma festa gratuita. É isso que eu queria entender. E de evento, modéstia à parte, eu entendo um pouco e posso discutir com qualquer um sobre isso. Não vou falar que a gente sabe muito, mas um pouquinho a gente sabe. Né? Estamos há muitos anos e temos, graças a Deus, uma experiência com isso. E é o que eu faço de melhor, que eu aprendi a fazer de melhor. Eu queria entender por que a Prefeitura de Garça dá uma festa de mais de 3 décadas para algumas pessoas organizar. Mas esse ano, eu já vou deixar claro aqui, eu vou estar, né, enviando requerimento e pedindo as informações. Porque antes era o Concebes, agora mudou para uma outra empresa, mas sempre algumas figurinhas carimbadas tá lá, organizando esse evento. Mas esse ano eu vou estar bem de olho nessa festa, né? Inclusive eu pedi, eles publicaram, né? Assim que eu fiz o requerimento perguntando a prestação de conta, que foi aprovado nessa casa também, essa transparência do evento. E eles rapidamente publicaram lá. Não sei se foi por causa do meu requerimento, né? Mas até então a gente não tinha essa transparência, né? E também, quando você faz um chamamento público, terceiriza um evento, a prefeitura não pode se meter. Funcionário da prefeitura não pode vender barraca. Porque se houve um chamamento, é como se fosse, né, uma licitação. Você terceiriza um trabalho para uma empresa. Eu vou questionar, e as pessoas que ligarem na prefeitura e alguém estiver vendendo barraca de funcionário da prefeitura, esse ano eu vou denunciar. Porque você está terceirizando. Né? Se você está passando essa festa para alguém fazer, que eles que façam. Como funcionário vende barraca? Né? Por quê? Não é a prefeitura que está organizando. Ela abriu um chamamento público para alguém organizar. Então, assim, são algumas observações que eu estou fazendo. Então, assim, esse é um requerimento que eu estou pedindo para ver quem participou, né? Eu acho que o Concebes deve ter participado desse chamamento, né? Porque sempre fez. Né? E se não participou, será que as pessoas não querem fazer mais? E por que membros que estavam no Concebes estão nessa empresa também, participando e organizando? E sempre quase à frente de tudo, né? Então, assim, eu não entendo. Eu queria entender. Eu acho que uma festa como essa, que gera lucro para o município, quem teria que organizar seria a prefeitura. Como você entrega um produto que gera lucro para alguém? Não entendo, né? Eu queria entender. Talvez, sei lá, seja uma opção. Tudo bem, vamos respeitar a opção. Mas seria, eu vejo várias prefeituras realizando grandes eventos. Várias, posso citar um monte de prefeitura. A maioria onde eu trabalho são prefeituras que organizam, são funcionários públicos. Licita tudo, né? Paga o mais barato.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, claro.
Eu posso estar enganado, eu não me recordo direito, inclusive vou pedir para o Antônio puxar. Mas o lucro, no caso, a sobra, de fato, dentro do chamamento, não fica para o fundo social ou para o próprio para custos da festa ali, ou sem fins lucrativos. Essas entidades são sem fins lucrativos. Então, se tiver o lucro destinado ao poder público, de alguma forma, o poder público não faz o serviço, a empresa faz e o lucro fica para o poder público.
Né? Entendi. Não, é o que eu falo assim, é um pessoal muito bonzinho, né? É que nem a OS aqui, que administra a saúde, ela é uma organização social sem fins lucrativos, né? Uma organização social sem fins lucrativos. Será que não leva lucro? Então, são questões que a gente tem que pontuar, né? Não, as pessoas que se dedicam, vou trabalhar lá 24 horas, né? Não vou ganhar nada, né? Entendeu? São pontos que a gente tem que questionar. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, né? Eu vou pedir para o Antônio puxar ali agora, mas para me recordar nas últimas festas como ficou essa questão da sobra de recurso, né? Que se foi destinada a uma empresa que está dentro do edital isso e esse dinheiro é destinado ao poder público, é o que eu quero confirmar, tá? Não estou garantindo. Eu prefiro que seja feito por um terceirizado, na minha opinião, né? Até por conta da questão da mão de obra, que ali você vai estar utilizando uma mão de obra pública, sendo que existem outras, às vezes, prioridades. E eu, da parte que o Bacana falou, só tenho que discordar que eu ainda acho que existem pessoas que fazem, sim, de boa vontade, de coração, e que não pensam em lucratividade. Acredito nisso, espero que esteja certo, né? Eu vejo tantas pessoas aí, hoje a gente falou do Enéas, por exemplo. O Enéas fez a questão do leite lá. Qual que é a ideia dele? Ajudar, né? Então ainda existem muitas pessoas que fazem, sim, serviço social, e eu prefiro acreditar nisso. Mas vou fazer o pedido para ver as últimas festas. E se tiver dúvida do recurso, por exemplo, pode pedir a prestação de contas, que obrigatoriamente, por lei, já vem para a Câmara. Então é só vocês pedirem aí. É também uma condição da gente fiscalizar. Respeito o posicionamento do colega, eu só penso que a terceirização com edital bem feito, nesse caso, para mim, funciona melhor do que o serviço público realizando. É apenas uma opinião, e eu quis expressá-la aqui. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 76/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao recapeamento das ruas do residencial Monte Verde e demais melhorias no bairro.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Bacana.
Não. Próximo requerimento.
Requerimento número 77/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação a telefones corporativos para uso dos secretários e diretores.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor Cruz Assis, volto na tribuna para falar desse assunto, porque eu lembro que a prefeitura, ela comprou, não foi nessa gestão, não sei se eu não me recordo, mas em alguma gestão que eu tive aqui, comprou vários celulares para distribuir nas secretarias, né? Então, são celulares, né? Eu acho que não está errado, eu acho que está certo, a prefeitura tem que ter alguém com celular aí para poder falar, né? Então, provavelmente esses celulares corporativos, eles devem estar sendo pagos com dinheiro público. Provavelmente, provavelmente. Agora, vamos colocar aqui um ponto de vista. Está errado a pessoa não atender um vereador, um secretário? O que tem de errado nisso, né? Quando você se propõe a ter um cargo, principalmente cargo público, o cargo já fala, servidor público, né? Você tem que servir ao público, servir à sociedade. Essa é a função do servidor público. Então, assim, o que eu coloco novamente aqui é que um secretário, ele procura o vereador para saber, através do requerimento, qual que é o problema. Aliás, o secretário, ele teria que estar disponível para vir na Câmara falar do seu trabalho aqui, né? Acho que isso é muito importante. Um secretário falar assim, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho na minha secretaria e tal, e a gente vai. Se tiver fazendo, a gente acredita, se não tiver, né, a gente questiona. Então, acho que é importante. O secretário, ele se esconder, para mim, ele está escondendo, né? Um secretário que não passa o telefone. Veja bem, eu liguei para o secretário e agora vou fazer através de requerimento, não vou perder meu tempo para ligar em secretaria, claro, porque a gente já teve uma resposta negativa, né? Quando a gente tentou encurtar. Porque um requerimento, ele demora 15 dias para você ter uma resposta. Então, para que as pessoas entendam. Então, vamos supor, tem um munícipe aí que quer uma informação do vereador. E o vereador não está na secretaria. Ele vai fazer um requerimento, ele vai demorar 15 dias. 15 dias para poder dar essa resposta para o munícipe. Entendeu? Então, veja bem. Então, o munícipe vem aqui e fala, o vereador, eu queria saber por que está acontecendo tal fato no meu bairro. Aí eu falo para o munícipe, olha, eu vou fazer um requerimento e daqui 15 dias você volta aqui. Entendeu? Olha o transtorno que você traz para a sociedade. Se você encurta esse caminho, né, você nem precisa fazer um requerimento. Mas, por vaidade, especificamente desse secretário de obras, ao qual eu liguei na secretaria e pedi o telefone para a secretária, e ela disse claramente que não poderia passar o telefone, eu acho que isso é vaidade. É um descaso com a população. Era uma informação para o munícipe que saiu da zona rural e veio até a Câmara perguntar uma informação. Então, olha, uma pessoa da zona rural sai de lá da fazenda para vir aqui na Câmara procurar um vereador. Por isso que a população fala que vereador não faz nada. É isso que o vereador ganha, não faz nada. Sabe por que não faz nada? Porque ele não consegue passar informação para esse munícipe. Porque a pessoa que é para passar essa informação não pode passar o celular. Tá entendendo que ponto que nós chegamos? Aí todo mundo fala, vereador não faz nada mesmo. É isso que o vereador escuta, por causa da incompetência e da vaidade de alguns servidores públicos. Então, assim, eu coloco isso daqui para essa casa, para vocês entenderem por que o político muitas vezes é desmoralizado pela sociedade, por causa de fatos como esse. Fatos como esse. Então, gente, essa é uma crítica pontual e espero que sirva de um pouco para essas pessoas, né, refletirem nesse fato. Eu acho muito importante elas refletirem. Porque senão não é um vereador que vai, né, sempre estar, né, sendo desmoralizado. É o conjunto, é a Câmara toda. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário e se há oradores.
Pedro Santos.
Pedi a palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente,
Bom, é interessante a questão desses telefones corporativos. Recordo que quando abriu aquela cratera lá na Rua IP, eu fiquei um bom período tentando falar com o secretário. Ligava, o secretário não atendia. Mandava mensagem, o secretário visualizava, não respondia. Aí foi quando eu convoquei o secretário para estar vindo aqui na Casa de Leis. E depois de muito desentendimento, o secretário passou o celular dele para a gente poder falar. E infelizmente isso meio que deixou abalado o relacionamento com o secretário, mas eu não me apego muito nisso. O que eu fico mais preocupado é realmente o que o vereador Bacana falou. Porque se a gente tem uma dificuldade de falar com o secretário que responde pela pasta, imagina a população. Imagina a população. Quando o vereador solicita uma informação do secretário, quando o vereador tenta falar com um determinado secretário, independente de qual pasta seja, foi a pedido de alguém da população. O vereador que está aqui, ele está numa cadeira eletiva, representando uma parcela da comunidade. E quando o secretário não atende esse vereador, ele não está deixando de atender só o vereador. Ele está deixando de atender a população, que confiou naquele vereador para representar ela aqui. Todos os vereadores que estão sentados nessa cadeira aqui têm o aval da população para poder representar essa população perante o secretariado. Gente, qual que é a dificuldade do secretário responder o vereador? Né? Ah, eu não posso fazer. Porra, o Nardo era um secretário, o saudoso Nardo, secretário que infelizmente faleceu, ele atendia todos os vereadores, muitas vezes com uma resposta negativa. Ó, vereador, infelizmente eu não posso te atender. Infelizmente esse trabalho eu não posso realizar, isso não está na alçada da secretaria, isso não pode ser feito. Mas o Nardo respondia o vereador. Ele entrava em contato com o vereador e ele respondia. O vereador passava, ó, cidadão, você veio falar comigo, eu falei com o secretário, e o secretário respondeu que não pode atender. Pronto. Foi dado uma devolutiva para a população. Mas o que chega a ser... não tem nem nome. É a gente não conseguir nem dar um retorno para a população porque o secretário não atende.
Permitiu a parte?
Vereador. Pois não.
Sabe o que tem que fazer quando o secretário não atende? Tem que fazer igual eu faço. Cata, leva lá na sala dele. Aí eu quero ver.
Exatamente.
Permitiu a parte?
Pois não.
Aí ele faz um B.O. Fala que você está desacatando como fizeram com a gente. Entendeu? Então, é isso aí que é o problema. Então, veja bem, Pedro, até agradeço essa parte, mas nesse caso específico, era um morador da zona rural. Então, você vê, a pessoa vem lá da zona rural, aqui, para pedir uma informação para você. E você não tem nem capacidade para passar essa informação. O que que essa pessoa vai levar lá para aqueles moradores da fazenda? Que o vereador não consegue nem contato com o secretário. O vereador não consegue nem falar com o secretário para dar uma resposta. Então esse é o absurdo que as pessoas, né, acabam ouvindo da gente, infelizmente não por causa do nosso trabalho aqui na Câmara, mas em si porque pessoas se negam, né, a encurtar o caminho. Eu falo que aí você encurta o caminho. Agora, você faz requerimento, tudo bem, foi o que eu falei. Essa pessoa que vem da zona rural, você vai falar para ela, volta daqui 15 dias para você dar uma resposta. Então, assim, eu acho, cara, é vaidade e, assim, um descaso, não com o vereador, mas com a própria população, como você bem disse. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Exatamente isso. O maior problema é quando a população fica sem resposta. E é o que vem acontecendo. Não vou generalizar. Nós temos secretários que atendem, temos secretários, eu não vou citar o nome para não dificultar, né, o relacionamento, mas temos secretários e secretários. E, infelizmente, nós temos alguns secretários no município de Garça que demorou para dar tchau. Porque a secretaria dele não tem prestado bom serviço e, infelizmente, o secretário não consegue ter a capacidade nem para atender uma chamada de um vereador solicitando uma simples informação. Se o secretário pode ou não pode atender, é uma outra situação. Mas a população merece ser respeitada e o vereador que está aqui nessa Casa de Leis, independente de quem seja, também merece ser respeitado. E assim eu peço que seja, né? Sei que vai ser difícil, mas fica aqui o meu pedido. Ô secretário, atende os vereadores.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Muito boa noite, presidente, vereadores, públicos que nos acompanham pela rede social. Bom, eu concordo com o que o vereador Pedro Santos ele mencionou aqui. Vou até falar o nome do secretário. É Secretaria de Obras. Então, Paulinho, Secretaria de Obras. Esse é o questionamento. Por quê? O que, que acontece? Já esteve aqui na Câmara Municipal. Naquela ocasião, questionamos. Eu fiz algumas perguntas, o Pedro também. E naquela oportunidade, teve dificuldade em responder algumas perguntas para nós. Então, eu vejo isso aí como uma falta de respeito para com os vereadores, visto que foi convidado para vir e não respondeu. Não tenho nada contra ele, que estiver assistindo aqui na rede social. Um secretário que conhece essas partes, a parte pública, né? A parte de asfalto, na pasta que ele está, a parte de obras. Então, não tenho nada contra a pessoa dele, que estiver acompanhando aí, que fique bem claro isso. Mas essa parte de relacionamento de um respaldo é difícil. Então, secretário, estiver me acompanhando, tem dificuldade. O senhor pode ver que eu mesmo não mando nem recado para ele faz mais de um ano. Não envio recado, WhatsApp, nada. Então, oficializamos na Câmara para lá. O secretário não é secretário do vereador, sabemos disso. Mas o secretário tem que estar, por exemplo, se a pessoa ligar para mim no sábado, no domingo, a população que estiver me acompanhando na rede social sabe que é verdade. Faço um respaldo. Posso não responder na hora, mas eu retorno para a pessoa, independente do dia, independente de qualquer hora a gente retorna. Agora, isso é importante. Agora, tem secretários que nem todo secretário responde os pedidos, ofício, pedido e tal. Mas quando mando uma mensagem, eu pelo menos não tenho dificuldade de ter um retorno. Né? A não ser esse secretário, de repente, mais um, mas eu não tenho contato com muitos secretários. Não tenho tanto contato. Mas aqueles que eu converso ali, passo uma mensagem, um ofício, oficializando, geralmente não tenho dificuldade aí. Posso mencionar secretário de esporte, o que corta grama, né? Paulinho também, não tem dificuldade. Retorno, ó, isso aqui vai ser feito, ó, isso aqui a gente vai ver. O ano que vem vai fazer, mas passo uma resposta. Então, acredito que esse requerimento, ele só quer aí uma resposta, né? Um respaldo do secretário. E secretário, ele pode fazer isso, ele pode. Agora, negar, de repente, o telefone, deixar lá o contato, eu tenho contato, passo para a população. Quem pedir, eu tenho contato, eu pego e passo a pessoa encaminhar. Agora, ele tem que passar um respaldo, sim. Vai fazer e tal. Por quê? A população nos procura lá. Teve uma situação esses dias de uma pessoa que precisava de um lugar para morar. Assistência social. Mais de um ano que eu não falava com o pessoal da assistência social. Tive dificuldade de falar com a secretária. Então, tive que postar no grupo dos vereadores, WhatsApp, Messenger, procurando. Aí a secretária pegou e me retornou. Né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive dificuldade nessa ocasião de falar. Então, o requerimento, vereador Bacana, ele é bom, ele é um requerimento aí, show de bola mesmo, que vem uma resposta, né? Que o executivo, ele conversa com o secretário, cobre deles, vereadores de base, oposição, situação, que passam o respaldo. Porque tem secretários que respondem e tem outros que não. Não está pedindo para responder o pedido imediato. De repente, é alguma situação que o município precisa. E a gente tem que trazer uma resposta caso direito. Então, isso aí é respeito. E eu vejo que respeito vem de berço aí. Tem que ter um respeito disso aí. Certo, pessoal? Ainda tem mais um tempinho ali para a gente finalizar. É que fique gravado. Que a população acompanhe também aí de casa. Que os secretários também que estiver assistindo, né? Não são para todos aqui esse requerimento. Tem uns que nem precisa. Se o senhor enviar um recado aí agora, vereador, rapidinho o secretário já está respondendo. Rapidinho ele responde, dá uma boa noite e acabou. Agora, qual essa dificuldade? Se bobear, tem que secretário que nem te cumprimenta na rua. Nem te cumprimenta. Eu já tive situações como essa. Ele não olha nem para a sua cara. É perigoso passar por cima do vereador. É, passa por cima. Como um caminhão, um trem. Não tem necessidade disso. Por quê? Estamos todos no mesmo foco que é trabalhar pela população. E nós temos o foco junto com a população. Acabou. Eu não vou exceder muito nas palavras. Mas tem, já mencionei o nome, secretário de obras. O senhor tem que mudar o seu posicionamento. Não que seja contra o senhor, né? Mas tem que mudar o posicionamento relacionado aos vereadores. E também, se os vereadores estão assim, imagina o pessoal que trabalha lá na secretaria. Como que é o relacionamento? Servidor público municipal. De repente não recebe nem o bom dia do secretário.
Pode acontecer, né? Isso aí é uma... Pode acontecer. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 78/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia do extrato da conta bancária do convênio com a HBB.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia dos vídeos, isso é um assunto importante para o município, porque para quem não sabe, né, muitas pessoas talvez não devem saber, a prefeitura, a saúde no município, ela não é municipalizada, né? A prefeitura não pode fazer isso porque não tem dinheiro suficiente para botar essa estrutura dentro da prefeitura. Por exemplo, o doutor Marcelo aqui é médico. Ele sabe que ele não pode ser registrado. Né? Então, a prefeitura não pode registrar ele. Por quê? Porque ele tem outros serviços particulares dele que ele faz. Então, pode registrar talvez por um período, mas isso custa caro para a prefeitura, é inviável. Então, a prefeitura ela compra serviços de associações. Né? Nesse caso aqui de Garça, é uma OS, uma organização social. E nesse projeto, né, nesse acordo, vamos falar assim, eles têm cláusula. Né? Eles têm cláusula para ser cumprida. E uma das cláusulas é uma conta específica desse convênio. É um convênio. Então eles fazem um acordo, né, através de um convênio, e tem uma conta específica para a prefeitura repassar os recursos para essa empresa que está administrando a saúde aqui no nosso município. O que que eles faziam? Eles, isso foi dito até pelo prefeito aqui em tribuna, né? Se vocês lerem o requerimento, está claro, eu digitei a fala dele, e a fala está completa, que em determinado período, eles poderiam sofrer bloqueio nas contas por algumas ações trabalhistas. Então, por isso que ele fazia a transferência dessa conta de convênio para conta, né, outra conta que tem um número, né, deve ser de alguém ou particular ou de empresa, eu não me recordo de quem que é essa conta, ou da própria empresa, de outra empresa, que às vezes os caras têm várias empresas dentro de uma empresa, no nome fantasia. E esse extrato ninguém quer passar aqui para a Câmara. Ah, mas fizemos a conciliação bancária e está tudo certo, o dinheiro entrava nessa conta e voltava para a conta e pagava o funcionário, pagava remédio, pagava atendimento, tudo bem. Mas nós fizemos uma CPI, é uma comissão de investigação. Eu quero saber aonde esse dinheiro de Garça foi. Então é isso que eu quero saber. Quero saber, ah, entrou na conta? Eu sei que entrou na conta, mas manda o extrato para a gente. Vamos saber se só entrou e passou, se ele não pagou outras contas com esse dinheiro. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida que eu tenho e vou ter aqui enquanto não passar esse extrato. Inclusive foi negado até na CPI pelo vereador Fábio e pelo vereador Lito. Eles votaram contrário a não enviar um requerimento para o juiz.
Permite uma parte, vereador?
Permito, só concluir. Para que o juiz pedisse esse extrato. Pois não, vereador, pode falar.
Obrigado. É, só para entender, então o senhor quer o extrato que foi feito pela CPI na época, ou o senhor quer o extrato agora, atual da conta?
Não, eu quero o extrato que você negou, que é o extrato da transferência de uma conta para outra.
É, só para me entender, então...
É o mesmo extrato.
É o mesmo extrato daquela época, não é um extrato atual, é isso?
Não, não,
é o mesmo. Não, porque esse extrato bancário... Está na CPI, o senhor sabe disso.
Não está, vereador.
O extrato bancário está lá.
Senhores, um deu a parte, o outro tomou a parte.
Tá. Não, ele está perguntando, eu estou respondendo para ele, vereador. Sabe por quê? Porque você sabe que o extrato que veio é o extrato do convênio. Eu estou pedindo o extrato da transferência. Não, filho. Não, não, ali está o extrato da conta bancária de convênio, mas eu quero o extrato que foi repassado. Você leu o requerimento inteiro e você vai ver. acho que você não... É porque esse requerimento aí, não... você sabe, vereador, você está fazendo graça, né? Você está fazendo graça, então. Porque você sabe qual que é o extrato que eu estou pedindo. O extrato que eu estou pedindo, você sabe, né? Você sabe. Não, mas é isso que eu estou pedindo. Só queria esse extrato, mais nada. É o extrato que você negou. Você votou contrário. Também não sei por quê. Você deve saber, né? Porque é, você votou contrário, né? Alguma coisa, né? Deve ter, né? Então, enfim. É, e o prefeito falou, se eu falei para ele, se estava na audiência, se eu pedisse o extrato, se ele mandava. Estou fazendo o teste. Vamos aguardar, ver se ele manda esse extrato. Que está na CPI também, tá, vereador? Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente Elaine, Almeida, vereadores, todos que nos acompanham em casa. É, o vereador Bacana sempre vai trazer esse assunto, ele tem direito disso, porque é dúvida que ele tem, e é normal ter dúvida. Eu não tenho dúvida em relação a isso, fiz parte na CPI, junto com o vereador Lico, o vereador Bacana também, e o porquê eu e o vereador Lico entendemos que não há necessidade de trazer o extrato para público. Simplesmente por causa de dois fatos. Primeiro, não houve dano ao erário municipal. O dinheiro, a conciliação bancária aconteceu, os pagamentos foram pagos na conta convênio, centavos bateram, isso aconteceu, está documentado, para quem quiser ver, é público. Outro detalhe que eu trago: o Ministério Público mandou arquivar essa investigação. Entendeu? É um outro ponto. Então, eu respeito o vereador Bacana, ele quer o extrato, ele está fazendo certo. Está pedindo para o prefeito e ele pode mandar ou não. O extrato da segunda conta, você quer. Parte? Sim.
Ó, depois, não sei, acho que você deve saber, né? Que dentro do convênio tem a questão da glosa. Você sabe o que é a glosa, né? Sabe, né? Então tá. A glosa é serviço não prestado e esse dinheiro tem que ser devolvido. Você sabe quando que eles têm que devolver esse dinheiro, vereador? Se caso houver glosa ou não?
A informação que eu tenho, vereador, é que essa glosa já está no plano de trabalho, foi feito e já está sendo devolvido. Agora, quando vai ser devolvido, o dia que vai ser devolvido, eu não sei dizer para o senhor agora. A gente pode fazer um requerimento pedindo para saber. Se permite, né?
Eu respondo, senhor. Sim. Não, essa glosa, eu acho que se você participou da CPI, você tinha que ter lido o convênio. E no convênio, está lá, claro, que a glosa ele só devolve depois que terminar esse convênio. Certo? E aí a gente vai ver. Porque se você fizer um requerimento para ver o valor da glosa, ele não vai te responder agora, porque ele não é obrigado a mandar agora. E não tem glosa, que eu já fiz esse requerimento. Entendeu? Então, é assim, você não tem fatos, né, para falar que está tudo certo. É isso que eu estou falando. Porque a gente só vai saber que esse juro, não é pouco dinheiro que entra na conta da HBB. Tá? E como é uma organização social sem fins lucrativos, todo esse recurso que é repassado nessa conta, ele... A partir do momento que ele é depositado, ele gera lucro, gera juros. E isso daí não foi devolvido ainda. Então você só vai saber se realmente está correto quando terminar o convênio, que termina, acho que esse ano. E daí abre outra licitação para ver se a empresa vai continuar. Mas enfim, eu não falei que você está errado ou não. Eu falei que você votou contrário. E isso é um fato. Entendeu? Agora, eu só queria entender por qual motivo, porque essa conta, ela recebeu dinheiro público. Então tem que ter transparência. Muito obrigado.
Perfeito, vereador. Então, eu expliquei o motivo por que votei contra. Né? O senhor queria entender o porquê que eu votei contra. E o vereador Lico também, né, citou os nossos nomes aqui. Então eu estou vindo aqui responder. Nós votamos contra porque não encontramos dano ao erário ao município. O dinheiro bateu centavos por centavos, e nesse processo da CPI chegou também um pedido de arquivamento do Ministério Público, onde a gente anexou a esse processo da CPI. Fatos esses que
ocorreram, é público, todos podem acompanhar. Foi esse o motivo, porque eu não pedi. Então, é isso que eu tenho para falar, não tenho que falar muita coisa, mas é isso.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
É, só para recordar também sobre esse assunto, esse mesmo pedido que foi feito pelo vereador, acho que foi feito também ao Ministério Público, né? Que o rompimento das informações e a abertura dessa conta, e também o Ministério Público entendeu não ser necessário naquele momento. Então, a decisão de vocês naquele momento foi a mesma que a do Ministério Público. Isso não tira o direito do vereador pedir, de jeito nenhum, ele pode pedir, mas só eu lembro que no próprio relatório que vocês leram para a gente, que se basearam, que o próprio Ministério Público tinha se negado a pedir aí a quebra desse sigilo dessa conta também. E tem esse documento aí, se você quiser, eu tenho ele, inclusive, em PDF aqui. O Ministério Público
fazendo a negação. Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 79/2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a prefeitura se já fechou ou fechará alguma parceria para abrigar cães e gatos em situação de rua.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 80/2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre regulamentação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 81/2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao Estádio Municipal Frederico Platzeck.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 82/2023, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um parquinho infantil na rua Edson José de Oliveira.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 83/2023, Marquinho Moreira, solicitando ao deputado federal Tiririca enviar esforços visando ser autor de emenda ao orçamento da União no importe de R$ 200 mil para serem investidos no custeio do esporte no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente, né? Gutierrez, vereadores, públicos acompanhem pela rede social presente. Bom, requerimento é o nosso deputado Tiririca, né? Eu vou mencionar aqui na tribuna, até para o pessoal de casa também ter conhecimento. Tivemos aqui nessa casa de leis, o vereador Pedro Santos vai se lembrar. Não sei se é da época do Fabrete, vereador, Gutierrez, mas o Luizinho Barbeiro foi vereador aqui nessa casa de leis, um vereador que usava muito pouco a tribuna, né? Muito pouco, mas um excelente vereador. Excelente vereador. Eu acredito que até hoje a população procura ele ali no salão dele. Quantas pessoas o Luizinho Barbeiro ele chegou a ajudar? O homem tem um coração muito grande, né? Eu mando um abraço para ele que estiver assistindo. Mas comentando e recebi informações que ele encaminhou um ofício para o deputado Tiririca e a Câmara preparou até um ofício simples. E não é que o Tiririca enviou para Garça R$ 1 milhão através aí do recurso. Garça recebeu a Câmara e me informou aí R$ 1 milhão. Né? Então é um recurso aí bem de uma grande representatividade através do pedido do ex-vereador Luizinho Barbeiro. Então, tive conhecimento aí desse recurso e como Garça precisa aí de emendas de recurso, né? O vereador Fábio também conseguiu um recurso. Eu não tenho dificuldade, pessoal, de parabenizar ou de mencionar vereadores independentes de partido, independente de nada. O vereador está aqui do meu lado. Buscou lá com o Reinaldo Augusto, né? Até hoje eu lembro o nome dele, não é do partido meu, sou do Republicano de outro partido. Enviou para Garça em recurso. O vereador Cateta tem uma ambulância esses dias aí para Jaco, o vereador Gutierrez. Tem dificuldade de mencionar nome de vereadores que conseguiram recursos com deputados. Então, estou encaminhando aí. Eu não tenho proximidade com o deputado Tiririca, não tem. Mas eu vou procurar meios, vou procurar uma ponte de estar chegando até ele lá. assessoria, vou falar com o Luizinho Barbeiro, com alguém lá em São Paulo, para ver se a gente consegue aí um recurso. E agora pedindo para o esporte. Por quê? O esporte, em Garça, ele está se destacando, viu, vereador Lico? O esporte está se destacando. Temos visto aqui nessa Casa de Leis, o secretário responde o telefonema dos vereadores. Responde, pelo menos eu não tenho dificuldade. O esporte está se destacando, está avançando, o pessoal está de parabéns mesmo. E não é, e a gente vê que quem puxa a frente. Então, estou pedindo aqui para a Secretaria de Esporte, espero que o deputado Tiririca lá, ele veja aí a assessoria dele, o requerimento. Encaminhe para a Garça aí. O senhor vai pedir a parte, não? Não? Encaminhe que ele encaminhe aqui para o nosso município um recurso. Quem sabe ele envia aí R$1 milhão aí novamente, hein? Para o esporte. Eu acredito que vai ajudar muito aí a molecada que precisa já falar, vereador Cateto. A molecada. Agora, o não já temos, vamos correr atrás do sim. Então, se ele já enviou R$1 milhão através do Luizinho Barbeiro, então tudo é possível. Então, estou encaminhando. Já tem outros pedidos, não é só esse aqui não. E outros deputados, independente de partido. Eu vou estar enviando aí pedido de recurso, emenda para a saúde. O que vier, bem-vindo para a nossa cidade. Tá bom? O que vier, bem-vindo. É isso aí, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador.
Próximo requerimento. Requerimento número 84/2023, Ademar Kemp Marcones de Moura Filho, solicitando a direção do Hospital das Clínicas da cidade de Marília informar a quantidade de pacientes do município de Garça que fizeram exames de tomografia no HC nos últimos 30 dias, encaminhados pela unidade de pronto atendimento e pela Secretaria Municipal de Saúde. Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Requerimento número 85/2023, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, e ao prefeito informar a quantidade de exames de tomografia que foram realizados desde a inauguração do aparelho no Hospital São Lucas. Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento. Requerimento número 86/2023, Ademar Kemp Marcones de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador do Estado de São Paulo por ter anunciado o reajuste dos salários dos professores da rede estadual ao novo piso nacional. Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Requerimento número 87/2023, Rodrigo Thierres, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar ventiladores no centro comunitário do distrito de Jafa. Consulta o senhor secretário se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Parabenizar Rodrigo pelo requerimento e te dizer que tem o meu total apoio. Não só os ventiladores, Rodrigo, mas eu tive a oportunidade de fazer um evento lá esses dias. As portas estão bem danificadas, a parte da cozinha. Então, agora, vereador da nossa terra aí, presidente, queria te parabenizar pelo pedido e falar que tem meu total apoio e espero que você consiga essa benfeitoria para o nosso centro comunitário. Além de ser jafense, o centro comunitário tem o nome da minha avó, né? Então eu tenho um carinho ainda mais especial pelo centro comunitário. Obrigado.
Permite uma parte, Lucas?
Claro.
Com certeza. Obrigado pelas suas palavras. E vamos juntos trabalhar lá para trazer a melhoria lá para o centro comunitário. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato com, acho que o Júlio César, que está responsável pelo centro comunitário lá, para a gente poder trazer essas melhorias também na parte que o senhor citou aí, das portas, no caso, e da melhoria na cozinha. Beleza? Obrigado pela parte.
Que isso, Rodrigo. Eu que agradeço, com certeza. Vai ser muito bom lá para o nosso distrito, visando que só temos esse centro comunitário. E são coisas que não estão difíceis, né, de estar resolvendo. Obrigado e parabéns.
Obrigado você pelas palavras. Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 88/2023, Rodrigo Gutierrez, solicitando à concessionária Eixo informar a possibilidade de pintar a sinalização de solo pare na rotatória da Faculdade FAEF, no sentido de entrada da cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 89/2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de distribuir ovos de Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino neste ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, acabou os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Cateto.
Só um segundo. Eu gostaria de estar pedindo 1 minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido Lucas Facina, conhecido Luquinha, e da Edmara, que sofreu um acidente aí fatal também. Então, em memória, essas duas pessoas bem conhecidas aí da nossa cidade, eu gostaria de pedir esse 1 minuto de silêncio em respeito aos amigos e à família.
Sim, Lucas, 1 minuto de silêncio, então. Que Deus possa proporcionar, no caso, conforto a todos os familiares dessas vítimas. Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Muito boa noite, presidente, vereadores, público presente pela rede social. Fabiano, coloca com gentileza a foto do tomógrafo aí do Hospital São Lucas. Está mencionando aqui, pessoal, estive hoje no Hospital São Lucas, né? Juntamente com a munícipe, né? Márcia Ativo, bem conhecida aí, está sempre aqui na Câmara, né? Uma pessoa que está sempre trazendo algumas situações da cidade aí, solicitações, né? Então, uma pessoa que está bem por dentro do que acontece na cidade aí. Então, isso aí é importante, né? E ela tinha algumas dúvidas relacionadas aí ao tomógrafo, parte da saúde e tal. Então, na oportunidade, esteve lá presente, né? Então, nos acompanhado pelo diretor, né, administrativo, HBB, Hospital São Lucas, o pessoal de casa está acompanhando aí o tomógrafo, né? E recebi informações aí que quase 2 milhões, hein, vereador Fabinho? Custa aí esse aparelho aí, 1 milhão e 700 e alguma coisa, custa esse aparelho aí que veio do estadual. Já vou permitir, vereador. Já vou permitir. Então, tá lá instalado, fui verificar, que ainda não tinha ido lá, né? E vou voltar novamente com os vereadores aí da Comissão da Saúde. Quando voltar, também estarei indo novamente com eles. A Márcia foi, esclareceu algumas dúvidas. Eu deixo aqui o agradecimento ao diretor, né? Que respondeu ali os questionamentos, as perguntas, né? Sempre bem atencioso aí com a gente. Todos os vereadores, né? Principalmente no período da dengue, do Covid. Então, diretor, ele sempre traz um respaldo. Isso é importante, né? Responde o WhatsApp, viu, vereador Bacan? responde o telefone, diretor lá do hospital, responde. Então isso aí é show de bola. Agora, tomógrafo, ele funciona, lógico, ele é novo, ele funciona, fizeram alguns testes lá com os funcionários, os exames, ele esclareceu pra gente essas dúvidas, né? Um aparelho novo, show de bola. O questionamento da população funciona? Funciona. Ele está prontinho para... Mas, porém, não está liberado para atendimento ao público. Esse é o questionamento, é um ponto. A população precisa do aparelho e o aparelho não está funcionando. Foi postado aí na rede social, aí saiu nas mídias, né? O prefeito, o deputado, né? Inclusive, vocês podem mencionar o nome aqui, vereadores e tal. Eu não estive lá, né, nessa oportunidade, sei se o vereador Fabinho teve, né? Não teve, né? Eu também não estive nessa oportunidade lá, nos seus outros vereadores. Mas lá, um monte de gente esteve lá. Acredito eu que era para estar funcionando, aí sim o pessoal chegaria, está funcionando, está em atividade. Agora, como se foi uma inauguração, o aparelho não funciona. Não está em funcionamento e atividade ainda. Ele funciona, mas não está em atividade. Quais são os pontos? O diretor nos informou que faltam algumas documentações ainda. Pouquinha, mas ainda falta. Provavelmente, no próximo mês, se ele estiver assistindo, né? Sempre assiste a sessão. No próximo mês, vai estar aí se organizando para que coloque em atividade esse tomógrafo para a população estar utilizando, agora já, no mês de março. Estou oficializando através da Câmara Municipal aqui, para que venha a resposta, o que aconteceu. O vereador Lico também encaminhou um requerimento aí hoje. Ele vai ter a resposta, eu também vou ter a resposta. E vai vir a resposta documentada. O que aconteceu? Para que venhamos ter um respaldo para a população. Então, população de casa, que estiver acompanhando, está aí o aparelho, né? Os vereadores vão usar a tribuna aí, eles vão comentar, né? Foi um recurso estadual que veio, foi interferência, informações que eu recebi, que foi a junção de muita gente aí, né? De vereadores, de deputado e tal, que trouxe aí esse tomógrafo aqui para a Garça. Agora, vai ajudar a população. Ajuda a população a fazer os exames aí, e a nossa função é fiscalizar, verificar se está funcionando. Então, verificando, não está em atividade. Então, esse tomógrafo ele não pode ficar ali apenas na sala, ali, com ar-condicionado. O pessoal viu a foto. Ele tem que ser colocado em atividade para a população.
Permite uma parte, vereador?
Permitido, vereador. Pode falar.
O que eu acho interessante e também estranho é que as pessoas inauguram um equipamento que não está em funcionamento. Eu lembro que foi autoridades, inclusive o vereador Lico esteve presente, né, nessa inauguração, né, e teve mais autoridades presentes, mas inaugura um aparelho que ainda não está funcionando, não dá para entender. Eu acho que a prefeitura deveria inaugurar quando realmente fosse entregue para a população. Uma observação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Os outros vereadores acredito que vão usar, de repente, a tribuna aqui. Lembrando. Ele funciona, mas não está em atividade ainda ao público. Esse é o nosso questionamento. Por que, que não está atividade? Alguns pontos que faltam, que vem a resposta aí, para termos o direito aí de resposta. Agora é um show de bola o equipamento, e agradecemos a atenção do diretor aí da HBB, por ter nos recepcionado e trazido algumas informações.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha pelas redes sociais, quero fazer aqui um breve comentário. É sobre aquela catástrofe, aquele acidente que aconteceu lá em São Sebastião, litoral norte, que tivemos um grande número de vítimas, até hoje muita dificuldade naquele local. Eu gostaria que o Fabiano colocasse aí os folders ali que estava trazendo as informações, trazer isso aos senhores, trazer isso também para o público de modo geral, a bela iniciativa da Polícia Militar, na 4ª Companhia aqui da nossa cidade, do 9º BPMI. E dizer a vocês também que isso está sendo feito pela Polícia Militar Rodoviária, nas bases operacionais. Então, as pessoas que tiverem condições e queiram contribuir com alimentos não perecíveis, roupas, essas unidades estão recebendo e posteriormente serão encaminhados lá para os nossos irmãos lá da Baixada Santista, lá da São Sebastião, onde teve aquele grande acidente.
É só essa informação que eu queria trazer ao público que nos acompanha, que fica registrado. Pois não.
Não, é, você tocou no assunto aí, às vezes as pessoas, né, porque nós moramos em Garça e aconteceu um pouco distante da gente, as pessoas não lembram, né, dessas tragédias, mas a gente observa que tá acontecendo muita tragédia natural, né, e até assusta um pouco, né, está vendo aí as chuvas, né, o que causou lá na Baixada Santista, realmente a gente fica olhando aquilo, né, uma pessoa com uma casa, né, onde mora há muito tempo, né, daí de repente acabar em nada, em poucos minutos, né. Então, eu acho que é assim, a gente reza para nunca ninguém passar por isso, né? Infelizmente, quando você começa a olhar essas tragédias naturais, né? É devido também a construções, né? Em lugares, né? Que as pessoas correm esse risco. É muito triste mesmo, né? Então, parabéns aí à Polícia Militar, né? Eu vi lá hoje o Capitão Derrite falando na Jovem Pan. São mais de 600 soldados trabalhando lá no local, entre bombeiros e policiais, porque ficou próximo ao local que caiu as casas, ficou casas em pés. Então, os moradores, eles não queriam abandonar essas casas, que correm risco ainda, porque com medo das pessoas saquear. Então, o governador Tarcísio, ele colocou lá 600 policiais, né, à disposição da comunidade ali para proteger também essas casas. Então a gente fica muito feliz de ter um governador, né, que tem essa sensibilidade, né, e de estar podendo ir junto lá, trabalhar junto com a Polícia Militar fazendo esse belo trabalho. Parabéns aí, Almeida.
Obrigado, bacana. Você veio trazer as suas palavras e muito enalteceu aí, muito ajudou para divulgar esse trabalho da Polícia Militar, que as pessoas possam realmente contribuir para que o material seja encaminhado àquelas famílias daquele local. E mais uma vez aí o trabalho do governador, o trabalho da Polícia Militar, que sempre está presente nos momentos de dificuldade da população. Parabéns à nossa Polícia Militar. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Fábio Policinano.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite ao presidente, os que compõem, os vereadores, internautas. Bom, eu só subi para falar aqui sobre o projeto de lei número 13 de 2023, de autoria do prefeito. O Poder Executivo, ele a contratar aí uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal aí, objetivando a modernização da iluminação pública do município de Garça e das outras providências. Ele poderá emprestar até 7.210.000. Então, eu estou levando esse projeto para lá em casa, de imediato, eu sei lá. Eu vejo aí vários municípios que fazem essa reforma sem precisar fazer esse montante de empréstimo. Então, peço aos vereadores aí que analisem, pedi para o Antônio imprimir para mim, porque eu vou ler tudinho, porque é muita grana. Então, eu vejo aí o pessoal fazendo, trocando iluminação, reformando, mas não pegando 7 milhões aí. Então, vamos aguardar aí para ver o desenrolar dessa situação. Era só isso dizer, obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite a todos, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste. Eu queria dizer sobre a questão do tomógrafo, né? Uma vitória, né, Lico, que nós conseguimos para o município. O próprio Marcos falou aí, 1.700.000, quase 2 milhões, mais 300.000 de construção da estrutura física que foi repasse do município, graças a uma articulação nossa junto ao prefeito. Mas também concordo que para inaugurar uma coisa, ela tem que estar em funcionamento. E o tomógrafo está em pleno funcionamento, né? O Marquinho, eu acredito que viu meu requerimento, né, e saiu correndo lá para tirar foto, para tentar sair na foto, né? Então, acho que isso foi uma péssima atitude oportunista, né, de baixo calão. Então, assim, o funcionamento do tomógrafo está lá. A questão é a pactuação, que realmente prefiro que fosse inaugurado quando a pactuação também estivesse organizada. Mas essa atitude do vereador é sempre assim, né? Tanto que foi expulso do partido, né? Não representa nada do partido e não esperava nada diferente. Vocês estão aqui, sabem disso, conversam com o próprio diretor do partido. Então não espero nada diferente de um cara carniceiro, que fica em volta da carniça mesmo. Mas reforço que, para inaugurar alguma coisa, a prefeitura realmente mereceria estar pactuado todas as questões, para que não desse margem para carniceiros como esse. Mas obrigado.
Consegue a parte rápida, vereador? Consegue a parte rápida? Concordo também que a gente precise, obviamente, desse equipamento funcionando. Acho que todo mundo quer e é por isso o intuito dele estar aqui. Mas repito que é uma boa discussão, né? Nós temos equipamento agora para discutir.
Exato, exato.
Né? Então acho que a gente precisa se apegar nessas questões de que falta pouco para funcionar, sendo que não tínhamos antes.
Parece que torce para não dar certo, né? Que gosta de ver a coisa não funcionando, né?
Você vai permitir a parte, vereador?
Por favor, Nix. Não, Marquinho, não, não concedo a parte.
O senhor permite não, a parte?
Não permito, não,
por favor. Quer resposta? Vereador, é assim mesmo. Há tempos atrás, a UTI, né, que foi um trabalho de vereadores aqui também, né, tinha os questionamentos. Hoje a UTI está aí. Fim de semana passada estava cheia, com 10 pessoas internadas, salvando vidas. E isso aí que importa, né? Então, é assim mesmo, né? As pessoas sempre têm que jogar alguma coisa, né, para sair aí por cima.
É mudar o foco, né? Viu que tinha um requerimento já solicitando agilidade na pactuação, para quando isso vai sair logo, aí saiu correndo lá para tirar foto, mas faz parte.
Uma parte, doutor Marcelo.
Por favor.
Marcelo, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, no caso, o vereador Lico também, pelo empenho junto ao prefeito João Carlos, para aquisição desse tomógrafo na cidade de Garça, que é um aparelho de muita importância, no caso, para nós munícipes. Eu não poderia deixar aqui de parabenizar a Vossa Excelência, no caso, o vereador Lico e o prefeito João Carlos, que empenhou junto com os deputados para poder trazer essa benfeitoria para o município, que é de extrema importância. Tendo em vista que o senhor, como médico, o senhor sabe que um tomógrafo resolve a vida de muitas pessoas. Obrigado pela parte.
Permite uma parte, doutor? Eu vejo essa situação como uma questão de ajuste nesse momento. Dentro de poucos dias, o senhor pode me completar, mas eu vejo como uma questão de ajuste. Mas nós já temos o aparelho, isso é fenomenal. Inclusive, agradecer e enaltecer o senhor, o Lico, que muito trabalharam nessa questão. O senhor, eu conheço aqui desde o primeiro dia de gestão, nessa área de saúde, o senhor tem militado muito, trabalhado muito em prol da nossa sociedade. Então, é questão de dias. Então, é importante esse aparelho para nós. Sabe a importância dele para a nossa sociedade. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem pela internet. Bom, vou falar aqui de um assunto lá de Jafa, né, que um morador lá, ele me mandou uma mensagem no final de semana que ele quis fazer um carnaval lá e pedir autorização para a prefeitura e parece que foi negado. E ele questiona, né? Eu até falei, tem uns vereadores aí de Jafa e tal. Ele falou, olha, bacana, eu tô falando com você, né? Então tô colocando esse fato, disse que ia comentar aqui, que ele disse para mim, né? E eu também concordo com ele, que depois que implantou o pedágio, perdeu um pouco muito o movimento do comércio. O Gutierrez tem comércio lá, não sei se é esse fato, né? Mas eu acho que deve ter prejudicado não só Jafa, mas Garça também, bastante gente, né? E também a gente está vindo de uma mudança de governo que está trazendo aqui um pouco de pessimismo para a nossa população. Então, vai juntando tudo, né? É um fato aqui, um fato ali, e vai prejudicando a sociedade. Geração de emprego, principalmente, a gente está vendo aí, né?
está acontecendo no país, várias empresas grandes estão indo embora também. Né? Parece que não. Ah, mas a uma loja, né, grande, que nem que tem um grupo, né, é um conjunto de lojas, como a gente está vendo aí no noticiário, olha, a loja Renner está indo embora, a loja Marisa está indo embora, eu acho que vocês devem estar acompanhando. Né? A Americana teve aquele problema financeiro também. Parece que não reflete aqui. Ah, nós moramos aqui e não reflete. Mas reflete. O Estado deixa de arrecadar, né, o governo federal deixa de arrecadar. Isso dá um impacto, né, na distribuição desses valores para os municípios. Né? Então, a gente tem que se preocupar, sim. Né? É uma preocupação. Né? Estamos aí com apenas 2 meses de governo e eu não vi uma notícia, né, muito boa ainda, né? Principalmente para a economia. Mas a gente espera que as coisas voltem a caminhar para que a gente possa lá na frente, né, poder estar, né, tá com mais, né, otimismo. Você quer uma parte? Pois não.
Queria uma parte bacana, só para não fugir do assunto a respeito do carnaval. É. Queria só comunicar, no caso, que a gente conseguiu levar lá 2 matinês para Jafa, no caso, nesse carnaval. No caso, foi dia 20 e dia 22, né, de fevereiro. E a respeito desse munícipe, eu conversei com o Aparecido, no caso, ele me procurou. Certo. Parece que o pessoal tinha protocolado, não sei, junto à Secretaria de Trânsito, no caso, para poder fazer a interdição da rua lá, para poder fazer um carnaval, no caso, na rua pro pessoal. Só que não sei por qual motivo, no caso, o pessoal não foi lá, não sei se não foi feito o requerimento. Eu sei que eu conversei com o Aparecido, ainda passei o telefone do Pelati e passei o telefone também do Gilberto, que era o responsável pelo trânsito. Aí depois eu não tive mais a oportunidade de falar com ele para poder ver se realmente foi feito esse requerimento, no caso, para poder atender lá, né, a população do Distrito de Jafa. Eu agradeço você pela parte.
Tá bom, obrigado, presidente. Então, são questionamentos que as pessoas fazem, né? A gente tem que colocar aqui, porque quando chega até nós, né, a gente não sabe o motivo, né? Eu acho que vale um requerimento para perguntar por que, né, a prefeitura não interditou a rua lá da cidade de Jafa. Eu deixo até à disposição para Vossa Excelência fazer. O senhor é morador lá, tem um contato mais próximo, né? Poderia fazer, mas deixo para essa cordialidade para Vossa Excelência, tá bom? E aí a gente possa passar essa informação para o munícipe lá, realmente, qual foi o fator, né, da negativa do setor competente lá para não interdição da rua lá, né? Porque a prefeitura, ela interdita ruas através de pedidos, quando as pessoas fazem alguns eventos, né? Eu vejo isso, é recorrente no município, então tem que ter um porquê. Por que que não liberaram lá, né? Não interditaram a rua para esse pessoal fazer esse carnaval de rua. Eu sei que para fazer um evento precisa de várias outras questões, não é só interdição, precisa ter segurança, precisa ter alvarás, né, para usar uma via pública, é ter um monte de questões. Mas na prática não funciona assim, né? Na prática não funciona assim, porque muitas quermesses agora, tipo um exemplo, festa junina, os moradores pedem a interdição, vai lá e faz a festa. Então, a gente, se for fazer também, né, tudo com a morosidade da lei, não tem esse tipo de evento no município. Então, tem essas duas questões para a gente poder falar aqui também e defender também o morador lá que pediu. Meu tempo está acabando. Até o vereador Marquinhos não pediu a parte, mas pode usar do... Você vai no segundo tempo? Tá bom, vereador, desculpa. Eu acabei, você não pediu a parte, acabei até nem lembrando aí do tempo aí. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Tá. Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Cada orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre, espontâneo e interesse, coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Bom, em resposta ao nosso vereador, eu sei que a Câmara, o foco da Câmara Municipal de estar com o vereador, não é um vereador bater no outro, questionar, não é um duelo entre vereadores, mas sim
reivindicar pela população e buscar o anseio da população. Eu acredito que esse é o alvo. Vereador Marcelo Miranda, eu não vou me rebaixar da forma que ele se rebaixou aqui dessa forma, respeito como médico, assim como a população, e como vereador também, tenho um excelente respeito para ele, para com ele, como vereador também. Né? Somos do mesmo partido, e o vereador nunca pode se esquecer que eu tenho meu posicionamento, o senhor também tem o seu. Tem um posicionamento, né? As nossas votações são diferentes. O senhor vota mais alinhado com o prefeito, e aquilo que eu vejo, tem um entendimento, que eu vejo que não é bom para estar votando, eu não voto. Eu estou centralizado aqui na Câmara Municipal, assim como o nosso partido Republicanos, ele é centralizado. Então, a sua fala, ela é tão deselegante, até porque o senhor está com o vereador mais votado na cidade, mas a votação que tive com a população te ajudou também a estar aqui com o vereador. E os outros demais também do Republicanos, do partido, ajudou a todos nós a estar aqui. Então, que seja bem com humildade e respeito, vereador. Isso tem que ser dito aqui na Câmara Municipal. Né? Sobre oportunismo, eu fui convidado. A Muniz me trouxe uma situação, eu vou mencionar o nome, a Marcia Tive, que esteve comigo na foto, me trouxe a situação sobre esse aparelho. Então, a pedido dela, o senhor pode pedir a fala depois, é bom quem pede a segunda fala sempre, né? Mas eu vou passar a minha versão. A pedido dela e da população que estive lá. Então, a intenção de ter saído numa foto, então quer dizer também que a Marcia Tivo, que estiver me acompanhando aí, você, ela também é oportunista, porque ela saiu na foto também, e eu postei na rede social. Eu acredito que qualquer pessoa, qualquer munícipe, vereador, que for lá, ele pode tirar uma foto no tomógrafo à vontade. Ou o tomógrafo, ele é do senhor, do vereador Lico? Ele não é. Ele é da população. Ele veio do estadual, ele é do povo. Ele é do povo. Se o vereador for lá e tirar uma foto do lado, ele é do povo. Eu tirei uma foto. Mas é simples, tirou uma foto, a munícipe tirou uma foto também, acabou. O diretor estava lá, não quis sair na foto, a gente respeitou. Agora, de momento algum, subir na tribuna e falar, olha, eu consegui o tomógrafo. Não, eu não tenho participação nenhuma ali naquele tomógrafo. Mas fui lá com o vereador ver, a pedido da moradora, se está funcionando, como que está. Em momento nenhum, com a minha fala aqui, eu critiquei o diretor do hospital, ao contrário. Parabenizei, elogiei pela recepção. Elogiei o aparelho que é de última geração. Apenas, ele funciona, até comentei na minha fala, funciona. Apenas não está em atividade para a população. E a população traz questionamento. Agora, eu acredito que o senhor, como vereador e médico, no qual a população da saúde respeita, continua respeitando e o apoiou, e a população de Garça, merecia do senhor um respaldo mais forte relacionado a tantas pessoas que estão precisando desse aparelho. E o aparelho não está funcionando. O senhor vereador Marcelo Miranda era o primeiro que era para estar cobrando do pessoal do hospital o funcionamento desse aparelho. E que o senhor faz? Sobe na tribuna e ataca aqui o vereador do mesmo partido, né, que tem posicionamento diferente. Respeito meus posicionamentos, assim como eu respeito o posicionamento seu. Agora vem aqui e comenta de partido, que o partido para lá e para cá. Eu sou filiado ao partido bem antes que o senhor e sempre o respeitei. É como se tivesse o mesmo tempo. E o senhor sabe disso. Agora usar a tribuna aqui, dizer que eu sou oportunista, sair na foto, momento algum. Fui lá a pedido da munícipe. E seja qualquer outro munícipe me convidasse, as portas se abriam, eu ia lá tranquilamente. Eu tiro foto em qualquer lugar. É na escola, é na rua, em qualquer lugar. Para mim é diferente. Estão dentro da cidade. Então fique bem claro. O aparelho lá, ele não é do senhor, não é do outro vereador, não é do deputado, ele é do povo. O equipamento é do povo, para o povo utilizar. E veio do estadual para o povo. Aquilo ali não tem dono. É do povo. O senhor pode subir depois e passa a resposta. Talvez o seu esclarecimento venha depois do meu, né? O senhor prepara aí alguma coisa, mas que a população fique bem clara. Estive lá a pedido da população, independente de quem seja. Tirei foto, sim. Não com sentido de aparecer na foto. Agora, apareceu na foto, chamou atenção. É uma dorzinha de cotovelo. Qualquer vereador pode ir lá. O vereador Demar pode ir. O Fabinho... O outro Fábio é com o homem, todo mundo pode ir lá tirar uma foto, se presente, verificando. E se vir presente, acompanhando, vendo se está funcionando. É o que o senhor tem que fazer. É o que o senhor tem que fazer. E vir lá e cobrar do pessoal que funcione para que mais vidas não se percam. E esse aparelho venha ajudar a população. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Marcos, concordo com todas as palavras, quando você diz respeito que não tem dono, né? Por mais que teve muita gente lutando contra isso, eu faço questão de não ter nome também na questão do aparelho. Eu acho que ele deveria estar funcionando sim, inclusive quando foi inaugurado a pactuação deveria estar melhor organizada, isso você tem total razão. Você estava em razão em fazer diligência, sim, porque é um direito e uma prerrogativa do vereador, mas eu vou deixar claro uma coisa, não sou eu que estou fazendo isso apenas, vários vereadores já falaram isso com você, que você aproveita de requerimentos que estão sendo apresentados para antecipar a resposta de alguém, antes que a resposta venha, para dizer que você foi o responsável por aquela questão. Eu posso te mostrar a agenda, mais ou menos de 2 ou 3 reuniões por mês que eu fiz para ter resposta sobre esse aparelho. Eu fui uma das pessoas que mais lutou para que a coisa estivesse andando. Inclusive a articulação com o executivo para que ele conseguisse fazer com recursos próprios a própria reforma lá, que era obrigatoriedade do município. Isso tudo vocês estão de prova, vocês estavam juntos a gente nessa articulação, todos vocês, né? Mas eu não tiro a razão de você ir lá e tirar foto, tem que ir com o munícipe, tem que mostrar que funciona, se é bonito, se não é. A questão é, o X da questão é o oportunismo de falar sobre requerimentos que você não dá espera de resposta.
Permite uma parte?
Permite.
Não, eu vou voltar atrás, tinha um vereador aqui nessa casa que fez um jornal na outra eleição, que parece que ele fez tudo na cidade, não sei se vocês recordam, né? Né, tipo, acho que vocês lembram, né? É, rapaz, o dia que o vereador chegar no nível daquele, ele tem que ser governador, né? Porque, assim, o vereador é limitado, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, assim, a gente faz requerimentos, a gente faz indicações, a gente fiscaliza, né? Os vereadores têm uma prerrogativa, né? Então, assim, eu vejo até, vou colocar essa fala aqui, hein? Pelo amor de Deus, não quero nem discordar ninguém, cada um tem sua opinião. É óbvio que o debate ela é saudável. Quem se sente incomodado tem que falar o que está sentindo mesmo. Porque aqui é uma casa onde a gente, né, tem o livre-arbítrio, aliás, né, não só aqui, mas em todo lugar. Mas aqui principalmente, a gente tem que colocar as nossas opiniões. E temos imunidade para isso. É, eu vejo que as limitações, né, do vereador, ele é grande, mas as pessoas têm criatividade. Principalmente quando conseguem algum recurso para trazer, né, um benefício para a sociedade. O meu único questionamento que eu fiz foi a questão da inauguração, sem estar funcionando. Essa foi a única observação que eu fiz.
Perfeito. Concordo 100%. Concordei com o Marcos. Também não deveria estar inaugurado sem toda a pactuação. O único ponto que eu falo que é chave, e talvez eu me excedi, desculpa a quem se sentiu incomodado, que foi o oportunismo de solicitar uma ação, que já aconteceu com o senhor vereador também, antes da resposta do próprio executivo. Então, assim, vendo que eu fiz um requerimento do próprio partido, como ele diz, solicitando informações, ele se antecipou para trazer informações. A Márcia, inclusive, estava na inauguração, me questionou sobre a execução de uma munícipe que precisava de uma tomografia e a Deise prontamente falou com o Plínio e falou que poderia ser realizado. É que a munícipe não precisou do exame, mas no próprio dia da inauguração. A questão é uma questão de pactuação. Concordo que deveria estar pactuado, sim. O único ponto é o oportunismo de não esperar a resposta do nosso requerimento passando na frente dos próprios prerrogativas do vereador.
Concede uma parte, vereador? Eu acho que eu entendo a questão. Por trás aí da tribuna, o senhor trabalhando, buscando o funcionamento, e o vereador sobe à tribuna e fala que o senhor teria que ser o primeiro a cobrar, como se ele na tribuna fosse o único a cobrar, o que não é. Então, talvez a conversa com o vereador seria mais solucionável do que fazer isso que fez na tribuna com o requerimento. Uma opinião minha, eu continuo fazendo o seu trabalho do jeito que você está fazendo, é o seu jeito mesmo, mas eu acho que são essas colocações, né? Há 3 reuniões buscando o funcionamento para dar aparência de que quem sobe, grita, fala foco, 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 consegue resultado e não é assim que funciona. Então eu entendo aí onde o senhor está colocando, porque a situação de fato já aconteceu outras vezes. E eu estou colocando aqui expressando a minha opinião.
E destaco que o trabalho do vereador é um bom trabalho para a comunidade. Foi excelente o que ele fez. A questão é esperar o tempo de resposta para valorizar cada um de vocês que estão aqui e o público que tanto prestigia o nosso trabalho.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Gostaria de agradecer à minha mesa diretora, aos senhores vereadores, pela condução dos trabalhos. E que todos tenham um bom retorno para os seus lares. Obrigado, uma boa noite.